Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo ao Cinema Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais a edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a nova versão de O Rei Leão. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Opa, desculpa, Júlio, eu estava distraído lendo meu mangá de Kimba, O Leão Branco.
Muito bem, que foi inspirado em muito Tezuka. Inspirou muito na Disney, inclusive no Bambi, para fazer Kimba. É Rogério Montanari, eu defendendo aqui o Rei Leão, né? Muito bem.
Como o Siqueira não fez, atum na batata.
Pronto. Caraca, a Marina perdeu a aposta. Catiuxa Marcelos.
Juras, essa foi a primeira vez que não me deu vontade de comer os besouros. Isso é bom, né? Uma mudança.
Meu Deus do céu.
Viscoso, mas mais
viscoso,
gostoso.
Mais gostoso.
Viscoso, mais gostoso.
Ana Luiz.
O bom desse filme é que agora as pessoas estão apreciando o Rei Leão 2.
Caraca, total. Rei Leão 2 é o poderoso chefão na frente desse filme.
Rei Injustiça.
Exatamente. Marina Sofia.
Eu acabei de descobrir que perdi 10 reais para o Jurandir, porque eu apostei que o Siqueira ia falar atum na batata e ele me decepcionou.
Bem, olha só.
Desculpa, Marina.
Eu quero, viu? Aliás, você disse que ia pagar um chope pra mim.
Ai, meu Deus, tá ficando caro essa aposta.
Aliás, você falou que ia pagar a cerveja da noite.
Eita. Não, senhor. Eita, deixa de conversa, seu Jurandir.
É uma rodada pra todo mundo.
Exatamente.
Ou é só pro Jurandir?
Que é isso, meu Deus do céu, gente. Tchau.
Olha só, vamos falar sobre o Rei Leão, essa nova versão live action. Live action? Animação? Ninguém fala disso mesmo mais, né? Acabou, né? A versão fotorrealista. Virou a palavra da vez. A versão fotorrealista de O Rei Leão, baseado na animação de 1994, que inclusive já teve Rapadura Cast aqui. Você pode ouvir a edição número 391, em que a gente comemorou os 20 anos de O Rei Leão. Você pode escutar aí, antes ou depois de ouvir esse programa, porque vale muito a pena, porque a gente fala única e exclusivamente da animação. Inclusive, naquela época, não tinha nem notícia de que a Disney poderia fazer o live action de O Rei Leão, então tá bem crua, tá bem focada na animação esta edição do Rapadura Cast. Lembrando que esse programa tem spoilers de O Rei Leão. Se você não achou O Rei Leão,
se é que é possível, né?
A gente vai discutir. Perdoe já de antemão se você achar que nós vamos estar um pouco chatos, mas faz parte do processo de discutir, né, os filmes que a gente assiste. E antes da gente continuar falando sobre O Rei Leão, vamos falar sobre o Telecine mais uma vez aqui com a gente.
O filme já estreou nos cinemas, a gente sabe, né? Tanto é que vamos falar aqui sobre ele, mas importante dizer que nunca é demais tirar um tempinho pra assistir tudo que é possível da Disney. Tudo. Aquela maratona que é um clássico, né?
Exatamente. O Telecine, ele tem muitas coisas fantásticas pra você assistir. Do universo Disney tem Pixar, tem os filmes da Marvel Studios, tem Star Wars, tem tudo que você possa imaginar da Disney,
tem tudo.
Tem dentro do aplicativo do Telecine.
E a melhor parte, Juras, é que agora, quem não é assinante do Telecine pode experimentar por até 7 dias grátis.
Caraca, que fantástico. Excelente. 7 dias. Assim, se você não sou assinante aqui, mas vocês falam tanto do Telecine que eu quero experimentar. Aí você pode experimentar 7 dias gratuitamente.
Opa,
só clicar aqui no link que tem na postagem desse podcast e você ir direto lá. E aí você vai fazer seu cadastro e aí você vai poder experimentar 7 dias gratuitamente. São mais 2 mil filmes.
Meu Deus, cara, 2 mil filmes. E isso é uma coisa que tá sempre sendo atualizada, né? Porque tem os grandes lançamentos de Hollywood e aí vai entrando tudo lá no Telecine. Perfeitinho. Eu vou dizer o seguinte, esses 7 dias, eles são perfeitos pra fazer uma longa maratona em todos os lugares que você imaginar. Porque você pode assistir na Smart TV, no computador, no Chromecast, no seu tablet, no seu telefone, em qualquer lugar.
Exatamente. Clica aqui no link que tem na postagem desse podcast. Vai lá, experimenta 7 dias gratuitamente. Quando acabar esses 7 dias, você vai dizer assim: vale a pena. Vale a pena.
Quero ficar. Estou com saudades.
Exatamente. Clica aqui no link e corre lá, menino. Vamos lá, vamos falar sobre o Rei Leão agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou a Fernanda Schmoltz, do canal Sugar Rush, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Esse desfiladeiro é onde todos os leões vêm encontrar o seu rugido.
Todos os leões? Até meu pai?
Até o Mufasa veio aqui quando tinha sua idade. Se recusou a sair até que o rugido superasse o penhasco.
Podiam ouvir lá de cima?
É o sinal de que você o encontrou. Basta praticar. E nunca mais será chamado de filhote.
Olha isso!
Vai conseguir, Simba. Leva tempo. Venho aqui te ver mais tarde.
Meu pai vai ficar muito orgulhoso, não vai?
Será um presente inesquecível.
Rei Leão finalmente chegou aos cinemas de novo. É o Rei Leão que tá por aí nos cinemas há algum tempo, né? Desde 94. Já foi relançado, se não me engano, duas vezes. Um em 3D e outro em 3D de novo.
Meu Deus.
O lançamento lá da coleção Diamante da Disney foi relançado e tudo. E quando foi lançado naquela onda, a Disney teve uma onda também. Não só, o pessoal pensa que essa onda live action, né, a primeira onda da Disney, não. Teve a onda 3D, né, que ela relançou vários filmes dela em 3D. E aí agora, lançando seus live actions. Muita expectativa, né, loucura, aquela alegria, meu Deus, Rei Leão. Rei Leão de volta.
Na barriga.
Hakuna Matata.
Eu tava de fim.
Tava de boa. Ah, tava. É. A internet tava enlouquecida com esses gatinhos reais aí, né, os Simbinhos.
Rapaz... Quando eu vi isso aí, eu logo pensei, ih, rapaz, vai ser pra mim não, ó.
Sério?
A Lu, no final do filme.
Foi a primeira impressão, eu pensei, ih, rapaz, já era, não.
Luiz, coração de pedra.
A Lu, no final do filme, ela falou assim, caraca, a gente foi pro cinema pra ver dois leão brigando, velho.
Foi.
Ela saiu loucaça, porque... né? Tipo, teve um insight na hora. É... Mas a partir do momento que tava só um na pegada do outro, e tava aquela coisa, beleza, aí começou a falar, eu falei, ok, então, vamos ver como é que vai
Olha
ser
só.
Isso. Aí eu já fui... Com o coração aberto. Só
vocês
que
são
aí...
todos amargos.
Já assim, muita gente gostou desse filme, né? Muita gente gostou desse filme, muita gente não gostou. É um filme que, de certa forma, acabou dividindo as pessoas. A avaliação da crítica tá bem dividida também, né? Tem uma galera que tá gostando muito, outra galera que tá meio pistola. Inclusive, meio que esse foi tipo a gota d'água, sabe? Chegou assim, chegou no limite. É, essa é a prova de que os live action da Disney não deram certo, não funcionaram e tudo mais. Sendo que a Disney olha lá o cheque dela, né? O contra-cheque.
É, tá, né? Tá dando dinheiro pra caramba.
Até que deu, né? Chora mais.
E ela fala exatamente, exatamente isso que o Bob Iger olha assim. Ele olha o cheque e fala assim, chora mais, galera. Chora mais.
Com aquele gif do Cebolinha ainda.
É.
Chora mais.
Do BRK e Cedu dançando.
No Rotten Tomatoes tá com 52% pra crítica. Então ele tá podre. Porque a média
tá
é 60%.
É o tomate. Rogério, ele tá podre.
Não, é que eles fazem o desenho do tomate podre, que ele tá verde e tal.
Dá o contexto.
E pra audiência, tá com 89%. Então, quer dizer, é bem disparo mesmo.
Nostalgia, né? A galera dá nostalgia, hein?
E eu assisti na sessão da meia-noite e tal, e acho que na sessão de vocês também deve ter isso, né? Mas na minha sessão teve aplauso no final.
Teve
gente cantando junto e tal. Então, é um filme que, principalmente pra quem gosta do desenho original e tal, como traz lá a nostalgia e tudo, acho que é difícil da pessoa
animação,
sair,
né, assim, mano?
Meio brava.
Animação,
né?
desenho é Peppa Pig, mano. É animação.
Meu Deus, desenho. Aí Peppa Pig não é animação, não, é?
Mas os dois são animação.
É o bichão, só gosta de animação.
Olha
porque
digital, a gente não começou digital. A falar ainda.
Eu acho que os dois são animação, se você for pensar bem, né? Então, vai ficar dispari aqui a...
Mas é que nem não, chamar... É
o cara com 30 anos couro tem vergonha de dizer que gosta de desenho, aí
é
fala...
É que nem chamar, rapaz, o ótimo é de gibi.
Aí dentro.
É isso.
Mas o ótimo era gibi, mas tudo bem.
Meu, tá vendo? O Rogério tá plantando causas.
Eu acho que a gente tem que começar, sinceramente, fazendo uma pergunta... Que a gente mais ou menos tem uma resposta, mas de coração mesmo, assim. A gente tem que responder.
Então,
e não só com...
Então pergunte, com Rogério Montanari, casado, Rogério pai Montanari. De duas filhas, pergunte.
Exato, vamos lá.
Ilumine a gente aqui.
Pra que existe esse filme a não ser ganhar dinheiro?
Ué, por que motivo? Tá falando de Hollywood.
Olha, eu te respondo depois.
Mas você não acha que assim, obviamente que é pra ganhar dinheiro de novo, e a gente tá vendo agora que tá ganhando muito dinheiro, óbvio e tal. Mas vamos pensar artisticamente. Tá? Porque normalmente os projetos eles visam o dinheiro, mas normalmente o diretor não visa o dinheiro. O diretor ele visa uma coisa mais artística, digamos assim, procurar ali uma visão, até colocar a visão dele, assim. E o Jon Favreau não é aquele diretor de encomenda, não é aquele cara que você vai chamar ele e falar assim, ó, faz aí esse filme pra mim desse jeito. Porque é um cara que ele já tá com nome, ele já tem um nome grande. Sim. Na indústria. Ele criou, então, basicamente, o MCU, né? Toda a base do MCU foi ele que criou.
Homem de Ferro 1 e 2, né? Ele é o diretor. Sim. Ele começou tudo isso com Kevin Feige.
E aí, depois, quando ele mudou de área, ele foi pro Jungle Book, que é um filme que extremamente elogiado.
Sim.
Então, quer dizer, é um cara que hoje em dia tem uma marca. Você não pode chamar ele e falar assim, faz o meu projeto do meu jeito, assinar. O corte é meu, né?
Não, o cara que tá fazendo dia... o Star Wars, a série Star Wars pro Disney Plus.
Exato, né? Então... Olha isso.
Tá envolvido com grandes coisas.
Mas, Rogério, tu tem que pensar também que, às vezes, ele tá pensando de outra forma. Por exemplo, aqui ele faz uma clara homenagem ao filme, né? Não tem o que tirar nem pôr. A história é ipsis literis, o que é o animado. Você Sim. pode... A entrada... Até, tipo, frame a frame, se você for olhar, é igual,
as
né?
Falas,
beleza.
As falas,
as falas. A coisinhas icônicas do tipo o espirro que o Simba dá na cerimônia, aquelas coisas todas que a gente ama. Então, assim, a direção dele não foi uma direção do filme em si, de história, né? Porque isso ele não fez, ali não tem nada de original. Então, o que eles focaram? Eles focaram na parte da tecnologia, que é o que eu acho que a gente deveria, tipo, pensar mais nesse caso. Por quê? Realmente, é quase, assim, falando bem de forma chula, é uma cópia, né, gente? Não teve novidade. Mas a forma que ele fez o filme, eu acho que ela vai ser revolucionária daqui pra frente na forma que a gente vê filme. Porque ele fez um filme todo digital em VR. Então, se você vê cenas da produção, se você for atrás de ver, é uma galera, todo mundo junto com aqueles headsets de VR na cabeça... E trabalhando, que eles usaram até aquela engine de jogo, aquela Unity, pra fazer, que eu achei o máximo eles usarem isso. E aí, o que você ganha fazendo isso? Você ganha muita eficiência, porque imagina o rolê que é você viajar pra algum canto na África pra estudar e tal, e aí você chega lá na hora e você tem que regravar. Então você bota no elemento da tecnologia aqui, eles tiraram tudo isso. Né? Eles podiam fazer através dessa engine todo o planejamento, como é que vai ser o background, como é que tipo de set eu vou ter que construir, até pro ator que vai atuar ali naquele VR, é massa, porque dá aquele drama mais dele ver onde ele tá. Por exemplo, vamos supor, se tá numa cena que tá caindo um toró, tá uma chuva muito grande, e o ator tá com o VR na mão, é muito mais fácil dele se inserir do que, por exemplo, ele tá numa tela completamente verde, num quadrado totalmente verde. Então, isso eu acho que foi legal. O filme em si, pra mim, não me agradou tanto pelo aspecto que eu acho que a gente vai falar da animação e das falas, né? Mas me agradou muito essa ideia deles usarem a tecnologia justamente para trazer a eficiência e a tecnologia para uma área que é a nossa, né? Uma área incrível de cinema. Eu acho muito massa isso.
Mas eu posso te dar um exemplo que da mesma coisa e que foi extremamente criticado? É, hoje em dia, por exemplo, você vai criticar o Rei Leão, as pessoas vão reclamar porque é absurdo, porque o filme é lindo, não sei o quê. Mas, em 1998, um diretorzinho desconhecido, Gus Van Sant, né, baita diretor, é outro cara que também tem a assinatura dos filmes dele e já ganhou o Cannes, sei lá, não sei se ele ganhou o Cannes, ganhou o Cannes, sim. Um cara ferrado decidiu refilmar Psicose. Fazendo o quê?
Deu ruim.
Utilizando. Mas peraí, ele pegou um clássico e ele utilizou tecnologia pra refilmar esse clássico. Ele fez exatamente o mesmo filme. E todo mundo se perguntou na época, e hoje em dia, se você assistiu o filme, você fala, pra quê, cara? Porque o Psicose já é um grande filme, foi criado ali pra um público, mas ele funciona extremamente bem hoje em dia. O Gus Van Sant falou, vou pegar a tecnologia de hoje, que é muito mais fácil de filmar, pegar aqueles takes e tal, vou filmar esse filme e vai ser um sucesso. E, cara, não foi, foi extremamente... Você não conhece ninguém que veja esse filme e fala, putz, esse filme é legal, nossa, ele traz de volta, é pra um novo público. Não é... Uma das respostas que as pessoas estavam dando antes, mas eu estava ouvindo, inclusive, um 99 Vidas, que o próprio Jurandir, antes de assistir o Rei Leão, estava falando, que este filme, o Rei Leão, ele era para trazer o filme de 94, né?
Isso.
Para novos públicos, né? Para as crianças de hoje em dia.
Uma nova geração, eu acho, né? Que é um 25 erro. Anos depois.
Mas você não acha que é um erro? Porque, assim... É o mesmo filme ainda. Ele não foi atualizado pra época de hoje, entendeu? Ele não é pra essa nova galera de hoje, assim. Por mais que você vai, obviamente, vai querer levar seus filhos pra ver. Eu levei minhas filhas na sessão de meia-noite, a gente foi assistir. Por mais que você vá levar, ele não é um filme que foi atualizado. É a mesma coisa com o Psicose. Ele não atualizou o filme, ele refez o filme exatamente. E o Rei Leão, eu vejo da mesma forma. A história de Rei Leão é fantástica? É incrível. Mas ela precisa de uma atualização. Já que você vai refazer o filme, quer tipo usar a tecnologia...
O que poderia ser atualizado? Acho que
questionamento sobre a monarquia.
Fazer as zebras não, elas não se curvarem porque... Como é elas que elas vão comidas. Se curvar se elas vão ser comidas daqui a pouco pelos leões?
Não acho isso. Isso eu acho que até, por exemplo, o começo do filme é maravilhoso, né, cara?
Vamos problematizar Rei Leão, do animal, o ciclo da vida.
Não é problema. Problematizar.
Já que o negócio é problematizar, por exemplo, nos anos e anos que o Simba ficou ausente e no Hakuna Matata dele lá comendo besouro, a Nala putaça, ela podia ter feito, sei lá, uma guerra aí e tomado poder, sei lá, cara.
Pois é, cara, ela foi procurar ajuda de outro homem, tá ligado? E assim... Eu tava falando
não
pra
era
Ana.
Eu
isso.
Rei, era uma linha de sucessão.
Mas eu tava falando pra Ana. Assim que eu saí do cinema...
Era uma linha de sucessão, isso aí tem jeito.
Assim que eu tava saindo do cinema, eu tava falando uma coisa com a Ana. Cara, no Reino Animal, se você for procurar lá, você vai ver que o leão, basicamente, ele briga, né? Ele defende o bando, ele briga, dorme e come. Quem caça, quem faz todo o resto, é a fêmea, é a leoa. E no filme, as leoas só aparecem dormindo, tá ligado? Elas estão deitadas tipo o tempo todo, ali de boa, esperando
Mas é porque o Scar era só quando o Scar autorizava, é um autoritarismo.
Sim, ele era um autoritário e tal, mas eu acho que era um pequeno... Por exemplo, o que o Aladdin fez...
De fato, não colocaram elas caçando, né? O que colocaram foi elas deitadas, elas comendo e elas dando banho nas crianças.
Exatamente, tipo... Assim,
mas que beleza.
Não é problematizar o Rei Leão, não é essa a questão. Eu acho que você consegue atualizar o filme deixando ele mais, deixando a história mais ágil, dando um background pro
história mais
pro
ágil? Scar, mais exemplo. Ágil do que o original, que tinha 90 minutos, e é ágil pra caramba, tudo acontece e tudo mais. Esse daqui tem mais tempo e parece que é tudo muito acelerado. É bizarro o negócio.
Então, mas olha só, eu acho, por exemplo, que o original tem um problema. Eu tenho um problema com o original desde que eu assisti quando era criança. Quando era criança não, era adolescente, pré-adolescente. Porque eu tinha 14, eu tinha 94, tinha 14 anos já. Eu sou velho, desculpem.
Meu Deus, Rogério.
Quando eu assisti o Rei Leão, eu já senti, eu tinha uma sensação de, cara, tá muito rápido o fim. Com esse negócio dele ser Hakuna Matata, de boa, comendo larva, e 5 minutos depois ele já é o leão, o Rei Leão, tá ligado? Eu sempre senti
ele sempre foi.
Que ali tem um... Tem uma corrida, então, mas ali, isso é animação, né? Ah, eu sei que ele sempre
e
foi, mas
o que
eu tô querendo dizer... Então, o filme não melhora isso, e eu acho que ele poderia ter feito isso, entendeu?
Sim, não, melhorar na cabeça do Rogério, porque não é problema isso.
Claro que é, o terceiro ato, o Rei Leão, a animação, é incrível. Se eu fosse dar uma nota pra ele, eu daria uma nota 10,
como é que,
eu não tô dizendo
como,
isso.
Como é que tu me diz que é rápido isso, sendo que ele tá lá no Hakuna Matata... É, aquela conversa que eles estão tendo sobre as estrelas e tudo mais, parecia ser uma conversa que já existia sempre e ele sempre ficava meio isolado, tanto que o Timão e Pumba ficou assim, caraca, não devia ter falado isso, porque ele parecia que essa crise existencialista já acontecia com o Simba sempre. Ele procura conversar com o pai dele some, aparece o Rafiki, tem toda a conversa do reflexo do Simba falando com o Mufasa falando que lembre-se de quem você é. Quando que isso é rápido? A lição que o Rafiki dá pro Simba adulto lá sobre o passado e tudo, e aí ele dá o estalo na cabeça dele. Às vezes você precisa levar uma porrada na cabeça mesmo pra você acordar e saber qual é a sua... qual é a sua, bicho.
Mas o que é isso? O tempo? Está estranho. Você não acha?
É. O vento deve estar mudando.
Ah, mudar é bom.
É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos.
Ai! Ei, que história é essa?
Não interessa! Está no passado.
É, mas ainda dói.
Oh, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? E o que vai fazer?
Primeiro... vou pegar o seu bastão.
Não. O bastão não.
E aí ele volta.
E tu acha que teve o mesmo impacto?
Isso foi rápido?
Jura?
Não,
da
zero.
Animação?
Zero. Esse filme.
Zero.
Esse filme de 2019 é uma vergonha pra quem gosta de Rei Leão. Uma vergonha.
Eita, sabe?
Porque não tem absolutamente nada
vergonha,
disso.
Vergonha. Desgraça.
Exatamente. Rei Leão 2. Rei Leão 2. A música do Rei Leão 2.
É. O que me incomoda é o seguinte, a Nala chega, essa noite o amor chegou, e inclusive no fim do dia, né? Não faz sentido nenhum.
Caraca.
É muito rápido.
Esse foi um vacilo doido que não faz nem sentido.
Mas é um programa de muito rage?
Não é rage. Eu gostei.
Porque...
Não é rage.
Não é rage.
Eu particularmente, eu até olhei pro Simbinha, é de boas, porque aí eu lembro, caramba, meu gato realmente parece.
Oh, meu
Mas
Deus.
Você vai ver um leão grande, o meu sentimento em relação a um leão grande não é gostar dele, porque eu penso assim, vou morrer, esse leão vai me atacar.
Sim.
Então, quando eu vejo que um leão grande está fazendo coisas que ele não deveria estar fazendo, eu não tenho como conectar com ele, simplesmente perdão a todos.
É adulto é mó paia, né? Em todo
é claro,
todas as espécies.
Uma animação, você... Qualquer coisa, a gente vê, tipo, Bela e a Fera tem bully e um monte de objeto que é vivo. E a gente fica, pô, massa, porque a animação permite fazer isso.
Eles têm
isso.
Eu entendi que tu falou bully, não bully.
Eu entendi bully também.
Eu entendi bullying também.
No live action mesmo, o próprio Bela e a Fera no live action, eu olhava pra eles e não achava legal, não. Diferente
eu acho que
animação.
Acho que o problema desse Rei Leão, ele é um problema estético, sabe? Porque quando eles fizeram uma decisão artística de dizer assim, cara, ou a parada vai ser fotorrealista, os animais vão ser todos baseados na realidade. Quando você faz essa decisão artística, você está eliminando uma das principais qualidades do Rei Leão original, que são as expressões dos personagens. Que muitas vezes eles não precisam nem falar. E você sabe o que é que tá rolando ali por causa dos olhares, as expressões. A gente tava conversando com a Lu outro dia, que ela dizendo assim, cara, que o Simba, ele é um galã. Quando ele tá grande, ele tem um cabelinho, ele dá um sorrisão bonitão, o olho grandão, assim, sabe? Ele é muito expressivo. E é uma coisa que eles não conseguiram fazer nesse novo filme. E isso mata muito do que foi a experiência de você se apaixonar por todos esses personagens. Porque o Pumba, cara, é muito difícil você... Se não fosse a dublagem tão boa como é a dublagem do novo Rei Leão pro Timão e pro Pumba, cara, seria muito difícil gostar deles, porque... Tudo bem que o Suricate é fácil, né? A gente gosta porque é um bicho muito engraçado, né? Ele é rapidinho, ele tem as mãozinhas, né? Então ele parece um ser humaninho, né? Um Suricate.
Um ser humaninho.
Mas aqui o filme perde muito com a falta da expressão dos personagens. E perde muito, cara, narrativamente, sim, sabe?
Mas assim, eu acho, assim, pra mim, pessoalmente, certo? O pior problema, na real, foram os leões adultos. Porque a impressão que dá é que eles ficam meio duros.
Sim.
Uhum. Parece que eles não têm malemolência, que é uma coisa que eles tentaram colocar mais
tá,
no
ela
Scar.
Ela tá sempre parada, a Nala, assim, e a boca mexendo.
Mas é tipo, parece que eles são... Tudo bem que é o que leões adultos realmente são, né? Sim. Quando eles vivem na natureza. Mas eles são tipo, sei lá, só corpinhos formados basicamente de músculo. É. Só que quando você só tem músculo, vide Schwarzenegger, né? Não dá nem pra você pegar a espada que tá nas suas costas, cara. Aí você não tem. Você não tem como fazer movimentos. Aí, tipo, algumas horas no filme, algumas cenas específicas, eu acho que elas meio que sofreram muito, sabe, com isso aí. A cena do Mufasa morrendo, pra mim, ela sofreu demais com essa falta de movimentação do corpo em si. Porque o Mufasa é tão forte, ele é tão imponente, que ele cai duro, ele parece um bonecão, sabe?
E na animação bem, tentaram tem deixar as patinhas, realista, né?
É, tipo, por isso
as patinhas
que
dele mexendo, querendo se agarrar.
Mas assim, na hora que ele cai, é tão real, e ao mesmo tempo você não imagina um leão caindo daquele jeito, que meio que tira você do negócio, sabe? Eu falei várias vezes isso, e repito, que eu acho que o maior defeito desse filme, assim, o maior pecado desse filme, digamos assim, ironicamente, é que ele é bem feito demais. Demais. E aí, ele é tão bem feito, tão absurdamente bem feito, que você tem uma hora que você esquece que aquilo ali é animação, você acha que você tá assistindo só Animal Planet. E na hora que tem alguma estranheza, algum leão deitando diferente, ou então essas cenas que não ficaram tão naturais, ou então aquela mesma cena próxima dessa da morte da Mufasa, que tem um zoom out assim, muito grande na cara do Simba, todas essas cenas elas causam um estranhamento muito maior do que elas causariam normalmente, porque elas tiram você daquela sensação de que aquilo é real. É complicado, cara. Eu concordo com esse problema da expressividade, realmente. Foi um problema grande. Eu acho que eles poderiam ter escolhido, já que eles iam fazer esses leões super fortes, né? Eles deveriam ter escolhido estilizar mais o rosto dos leões. Mas assim, eu não sei como é. É muito complicado. É o que eu falei pro Juras. Esse filme aqui, ele seria reclamado de um jeito ou de outro.
Kat, imagina um pouco a composição. Você tem a queda do Mufasa, certo? Que é feita de maneira fotorrealista. Ao mesmo tempo, você tem a voz do James Earl Jones gritando como se fosse uma pessoa caindo. É uma composição que gera um vale da estranheza absurda, coisa que não acontece no original, porque ali você tem um leão caindo com a voz do James Earl Jones, mas é um leão estilizado. Aqui você tem um leão absolutamente realista que, nossa senhora, você não tem uma composição que consiga te puxar pra dentro da história, e ao mesmo tempo você tem essa toda essa somatória de fatores que acabam te afastando do que tá acontecendo. É bizarríssimo.
É, ainda assim, é emocionante? Óbvio que é. Porque é igual ao original. E o original é fantástico, é emocionante. Então eles pegaram o que funcionou no outro e colocaram nesse aqui. Então óbvio que ia funcionar. Mas esteticamente tem coisas... E aí a gente vai aprendendo muito na porrada assistindo os live actions da Disney. Tem coisas que só funcionam na animação. E tem coisas que é fácil de você adaptar pro live action. Por exemplo, quando a gente assistiu Aladdin, o gênio, ele conseguiu se adaptar ao live action. Por quê? Porque ele é o gênio, ele pode se transformar em qualquer coisa. Então dá pra brincar, dá pra estilizar, dá pra fazer qualquer coisa. E era o Will Smith, então tem um carisma absurdo. Aqui são animais fotorrealistas, ou seja, animais reais. Animais que não têm expressão. Você fica vendo a boca deles mexendo.
Dependendo do animal,
é estranho.
Dependendo do animal, é pior. Se fizessem isso aí, por exemplo, com o Abu, que é um macaco, mesmo ele sendo fotorrealista, não seria tão difícil assim ele fazer ele funcionar. Porque ele tem expressões mais humanas, né? Macacos têm expressões mais humanas.
A gente viu isso no Caesar lá do Planeta dos Macacos, ou todos os macacos da trilogia Planeta dos Macacos são maravilhosos, sabe? Você vê o rosto, o olhar, o sorriso, sabe? A gente consegue se identificar, né? A gente, como ser humano, a gente consegue se identificar com esses animais. E aqui no Rei Leão não tem. Por exemplo, a gente tem a cena do Hakuna Matata, em que o Simba, ele tá andando em uma linha reta com o Timão e Pumba, E tem zero carisma, zero. É zero carisma.
Tinha que dar a trotadinha, a reboladinha de bunda que ele
tinha
dá
que
na
se abraçar,
né?
Sabe? Dar o sorriso como é no original e não tem nada disso. Aí não, ele tira o carisma. E fica parecendo assim, caraca, mas vocês são muito chatos, vocês foram pro filme não querendo gostar, ou que vocês... Vocês nem gostam do animação. Não, cara.
É porque essa proposta já é muito errada, eu acho. Se você tá pegando um filme com tanta emoção já, sabe? É um filme que, apesar de ter animais, assim, esses animais existem na vida real e tal, e a gente tá colocando uma roupagem de uma história de humanos, digamos assim. De qualquer forma, se você faz um filme cuja proposta é ser o mais real possível, o quanto isso vai ajudar de fato a história que você vai contar? Porque eu acho que não teria problema fazer a mesma coisa que Mowgli. Porque se é pra gente, tipo, se conectar com os animais da forma que a gente se conecta na animação, por que não pega, tipo, os atores, coloca, faz mocap também, deixa animais, tipo, expressivos do jeito que é na animação, ao menos pra ter esse ideal de que você consegue transmitir a mesma emoção.
Pelo menos no rosto, né? No rosto ali, pelo menos.
Sim. Porque não contribui com a história esse fotorrealismo, essa tecnologia toda. Ela é boa no sentido de, caramba, olha só o que a gente consegue fazer. Tudo aqui, tudo que você vê nesse filme, exceto um shot lá que o John Favreau fica dizendo, é digital, é CGI. Nossa, é muito massa. O futuro aí promete grandes coisas. Mas aqui nesse filme, no que ele contribui de verdade?
E sabe o que é mais frustrante nisso? Eu fui depois olhar umas entrevistas, né, do John Favreau para tentar ver qual foi o processo de pensamento dele ao escolher esse filme e tal. E o mais frustrante é que ele escolheu algumas das cenas que mais foram, tipo, para mim, tensas, propositalmente. Por exemplo, a cena do Hakuna Matata, quando o Simba começa a cantar, que a câmera vai longeão, e você vê o Simba indo lá na frente. Aí ele falou, não, isso foi de propósito, porque isso é uma artimanha técnica pra não trazer esse estranhamento na hora do animal falar. Outra técnica que ele usou é a mais, sei lá, chata possível, que é quando o animal for falar, cortar a cena. Tipo assim, passou, fulano tá falando, aí aparece um pouquinho e depois passa pra uma
paisagem.
Caraca,
mas Marina, se eles têm que criar, ao invés de mostrar os bichos de perto, ele tem que afastar a câmera pra o público não achar estranho, é porque tem uma coisa errada. Pelo amor de Deus, né?
Se eles resolvem fazer isso aí, pra mim é porque não era a hora de gravar esse filme. Se é preciso você afastar a câmera porque ainda existe um estranhamento, ainda existe um negocinho ali que vai tirar o público totalmente do filme, ou que não vai entregar o que eles esperam, espera mais uns 5 anos pra gravar Rei Leão, não, cara. Rei Leão.
Mas eu acho que não é... Mas, Cate, eu acho que não é a tecnologia em si. O que é o seguinte, eles querem passar uma sensação de total realismo.
Foi a decisão artística. O erro foi a decisão artística de colocar expressão nos animais. Foi isso.
Eu tenho certeza, cara, que isso foi cogitado. Tenho certeza, porque muitas vezes a gente assiste o filme e tal, e aí pensa nessas coisas, e aí a gente fica tipo, poxa, por que não pensaram nisso? Com certeza absoluta, alguém pensou nisso.
Cate,
vamos estilizar as bocas dos leões.
Segundos depois que saiu o primeiro pôster de O Rei Leão, que era o Simbinha, pequenininho e tudo mais, fizeram uma montagem do Simba com os olhos da animação. Fica estranho, porque não existe... leão daquele jeito, né? Com os olhinhos um pouquinho maiores, leões reais, no caso, né? Mas pelo menos tinha expressão. Você conseguia
entender.
Mas é
isso. Eu acho que eles cogitaram a possibilidade de fazer isso aí. É muita inocência da nossa parte supor que, tipo, a equipe da Disney não pensou em fazer uma coisa que
eu acho sim, com certeza.
Eu acho que eles chegaram na mesa. Mas eles decidiram fazer isso aí por algum motivo. Talvez eles tenham testado mais ou menos como é que
eles tenham testado,
né?
Tipo o Alita. O Alita ali com aquele olhão assim, aí o pessoal viu, caraca.
A gente tem um exemplo muito melhor, que é com animais. Se a gente for pegar na trilogia O Hobbit, que tecnicamente é bem mais atrás, porque durante esses anos houve um salto tecnológico, você tinha realmente ali uma captura de performance por parte do Benedict Cumberbatch com o Smaug. Que funcionou. É um animal estilizado? Sim.
Mas é um dragão.
Eu sei.
Dragão é fácil, pô.
É um animal estilizado? Sim. Mas você consegue notar as nuances da performance do ator. É por isso
consegue,
que ao invés de fazer...
mas eles escolheram... mas é muito mais fácil você fazer isso com um dragão, doido.
Eu sei, por isso que eu tô dizendo que eles escolheram fazer não uma captura de performance, como eles fizeram, novamente, com o Smaug lá em O Hobbit. Eles fizeram o quê? Apenas dublagem. Você não vê nenhum vídeo dos atores emprestando expressões faciais, etc.
Não,
só
não tem.
Eles. Não,
não
tem.
Tem,
não foi
não
feito.
Tem. Ele falou
fizeram,
que não.
Isso aí foi um erro,
só captura de movimentos, movimentos literalmente, assim, tipo, colocaram sim. Ele pra...
Ele se arrastando e tudo.
Faz, corre e não, aí, faz
e não
coisa
são,
aí.
E não são os atores e que olha... fizeram as vozes, são outros atores que só contratados só
os
pra fazer essa
performance. Os mais famosos não, né? Os menores eles pegaram, os mais famosos não.
Mas eu acho que a ideia era a seguinte, isso a gente tem que botar na mesa. A ideia era, vamos criar essa história... como se ela existisse mais ou menos no mundo real. Como seria isso numa savana africana? Então, montemos a savana africana, montemos os animais, montemos o gênio...
Não teria nada,
tudo.
Não teria o Rafiki levantando o cima, porque o leão teria
então,
comido o macaco já.
Então, só que aí... Só que aí, existem alguns momentos ali que o cara... Eles precisam... Putz, peraí, vou ter que abrir mão dessa naturalidade... pra poder contar a história, senão não vai funcionar. E aí eles vão abrindo mão. E aí fica esse meio termo meio bizarro, porque você sente falta de alguma coisa, mas você sabe que sem aquilo a história não anda. Pelo que a gente tá vendo de bilheteria, pelo menos, eles conseguiram o que eles queriam, que era fazer um filme fofinho
não, bilheteria
e tudo mais.
Não é o parâmetro. Obviamente que se fosse aquele filme que você sai do cinema e fica... Caraca, todo mundo tem que assistir esse filme faria 10 bilhões.
Mas eu vi um monte de gente saindo assim. Eu vi um monte de gente saindo assim do cinema.
Mas ao mesmo tempo você tem várias pessoas dizendo que não gostaram, entendeu? É bem diferente de um Vingadores Ultimato, que todo mundo saiu, meu Deus, é o melhor filme de todos os tempos que eu vi no cinema na história do mundo, sabe?
O negócio é só que, assim, pra gente é diferente quando a gente assistir esse tipo de coisa. Porque, assim, óbvio, todo mundo sabe disso, né? Vou falar aqui chovendo molhado. Mas, assim, a maneira como a gente percebe filmes é muito diferente se você tá acostumado a analisar os filmes do que se você tá acostumado a, sei lá, senta na TV, viver, no intervalo só. Que você tem, só dá uma olhadinha, é isso aí, se diverte e vai embora. E, cara, pra essas pessoas que, sim, são a maior parte do público, é a magia do cinema você conseguir ver Rei Leão com bicho de verdade. Cara, em que universo você conseguia imaginar que existiria uma possibilidade de fazer Rei Leão com leões fotorrealistas se mexendo como leões se mexem, que você viu em outros canais de natureza e tal, e eles encenando essa história. Tem gente que acha isso incrível, e é sim, se você parar pra pensar, e é mágico, sabe? Não. É mágico. É problemático pra gente que tava esperando essas emoções e tudo mais, essas expressões muito fortes da animação no filme, sim, é problemático. Mas não deixa de ser revolucionário e não deixa de ser um filme que, por conta da revolução tecnológica, vai ser indicado pra muitas outras pessoas por quem sair do cinema. Por quê? Vamos lá lembrar aqui que isso é o que aconteceu com Avatar.
Com certeza, com certeza. Eita. Mas foi exatamente isso, foi uma revolução tecnológica. Eu não sei até que ponto essa revolução tecnológica do Rei Leão vai ser utilizado por outros estúdios, né? Porque parece, a Disney patenteou, né? Muita das tecnologias que foram desenvolvidas aqui no filme. Não,
diz que foi uma galera visitar o set, porque era tão revolucionário que eles foram tentar entender e, enfim, pra ver o que estava sendo o processo de produção.
E que mudava. Tipo assim, o Rei Leão tá em produção há quase 4 anos aí. Estava em produção, e a cada ano a tecnologia estava evoluindo de uma forma que eles tinham que refazer as cenas, porque a tecnologia estava melhorando muito. Então, o que
Júlio,
a gente viu foi
imagina,
um processo de evolução grande, né?
Com certeza. Tu imagina, Júlio, o que é você poder... A trabalheira que é de escolher locação, de equipamento, de figurino, você cortar tudo isso. Caramba. E você colocar um input disso numa engine... E você poder... Que foi o que o John Favreau fez. Ele disse que fez, né? Pelo menos. Ele recriou o filme inteiro em VR pra depois trabalhar em cima de aprimorar aquilo. Imagina o que é você ter uma ideia E você, ao invés de colocar essa ideia no papel, onde ali é uma ideia mais, uma coisa bruta, você colocar essa ideia já com rosto, já com cenário. Então, tipo assim, isso dá uma liberdade criativa muito grande pra diretores e pessoas da área em geral, né? Mas, então, isso é massa.
Mas papaizinho James Cameron, 10 anos atrás, fez isso com Avatar, né? Ele já tava fazendo também desse jeito. As pessoas...
Sim, inclusive, a tecnologia de Avatar é uma que é muito, muito mencionada naquele canal Corridor Crew, né? Que é de efeitos visuais, que, sim, tipo, é algo absurdo de por exemplo, aqueles momentos da água, né, de você ter noção de quando aquilo saiu em 2009, aquela água não ser real, tipo, era muito absurdo você ter noção de que, estão gravando aqui, são atores fazendo mocap, mas aquela água não é real. isso é realmente absurdo, é absurdo quando você para pra pensar.
Nesse do Rei Leão, agora, na segunda vez que eu assisti, eu fui reparando mais uns detalhes, né? Não precisava pensar tanto na história assim. E, cara, é realmente impressionante, assim. É absurdo, tem pedaços, né? Tem grãos de areia que ficam grudados no pelo.
Cara, é inacreditável. Cara,
toda
isso.
A natureza.
A patinha pisando no chão e você vê a deformando
afasta
o chão.
Areia.
Assim.
Não, e ela afasta areia pros cantos, assim, sim, como se tivesse. É, cara, bizarro, isso é sensacional, legal, mesmo. A parte técnica do filme, ela é impecável. Ela é impecável.
Eles não precisavam, Rogério, perder 2 minutos num ratinho subindo uma pedra e nem 5 minutos num cocô sendo rolado, né?
Mas aquilo é maravilhoso, cara. Vai falar que não é.
O quê? O cocô sendo rolado?
A minha cena favorita, eu acho que é o Círculo da Vida.
É o cocô sendo rolado?
É o besouro rolabosta.
Não. Eu acho que a minha cena favorita do filme, eu acho que de praticamente todo mundo, deve ser o Círculo da Vida ali, que é o começo, que é de uma grandiosidade, porque é uma união da música com aquela reverência, com o
ego. É igual a animação, só não tem o carisma dos personagens da animação.
Não, pra mim tem. Pra mim tem, desculpa. Pra mim tem.
Tem nada. Cara, compara o Mufasa, mano. O Mufasa olhando pra frente e compara na animação, mano. Quando aparece os azul.
Começar perfeito.
Eu acho perfeito. Eu acho totalmente. A hora que eu vi isso, eu falei, cara, pode vir o que for, agora que eu não ligo, que vai ser maravilhoso.
Os personagens não estão falando, né?
Então, eles não estavam falando. É aí que tá.
Eles não estavam falando. Isso aí funcionou muito bem.
Essa cena, pra mim, foi de boas. Eu tava bem feliz. Eu tava olhando o pessoal. Tipo, o pessoal ficou tão feliz. Aí, quando apareceu o Rei Leão, o título, todo mundo bateu palma, etc. Só que, pra mim, foi quando chegou o que eu quero mais a ser rei, que eu fiquei absurdamente desgostosa e só... Continuei a assistir o filme, tipo, putz, que merda. Porque aquela cena, na animação, é felicidade total. É total felicidade. É uma música feliz.
É liberdade.
Você fica pulando. Colorido. É um movimento que não dá pra você colocar no filme, porque não tem como os leões fazerem aquilo, não tem como os animais se moverem tão rápido.
Cadê a cabeça do Simba nas plantas, ele mexendo assim com a cabeça dentro das plantas?
Não tinha como aquilo acontecer, e eles até tentaram bastante emular isso de alguma forma, mas é tão, tipo, menos, é tão menor que...
Eles botam os bichos correndo, é isso. Tudo no Rei Leão é botar os bichos correndo, Hakuna Matata, mais ser rei, tudo
mais. Mas
aí perdeu totalmente.
Dentro da técnica que eles podiam fazer, aliás, dentro da visão artística que eles podiam fazer, eu gosto muito, sinceramente, dessa cena. Mas a minha segunda cena favorita é, com certeza, a da bosta, cara.
Meu Deus!
não.
Rogério, um filme chamado Rei Leão, em que é baseado numa das maiores, talvez a maior animação da história da Disney, e o live action dele é a cena da bosta, que é a mais marcante pra ti. Me disse, não tem um problema aí, Rogério.
Não é,
pelo amor
cena,
de Deus.
Não é a cena, a bosta.
Cara, vocês têm que saber deixar a bosta em paz, cara.
A bosta, ela é apenas um elemento alegórico dentro de uma cena enorme que mostra... Cara, ela é linda, é maravilhosa, mostra toda a grandiosidade da natureza. E, cara, sem falar nada. Eu vou dar aqui a minha real. Eu sou um cara que eu acho que as coisas têm que ser diferentes mesmo e tal. Eu gosto quando tem quebra. Seja da Marvel, seja da DC, seja da Disney, seja de... Eu gosto de quebra. Tipo, eu gosto de Star Wars 8, é o meu favorito da vida e é o que as pessoas odeiam, porque ele quebra. Ele quebra a expectativa. Pra mim, eu vou te dar real aqui, o que eu acho que esse filme devia ser. Você quer fazer um filme fotorrealista, fantástico? Não bota ninguém falando. Cara, faz o Rei Leão sem ninguém
falando.
Bota
só o narrador assim. Os leões estão na selva.
Não precisa de narrador.
Caraca, seria 100% Animal Planet.
Caramba,
100%
velho,
Animal Planet. É
o jovem Simba caminha... Boa narração, mano. Uma pessoa contando uma história.
Meu Deus, o Jurandir contando a história, por favor.
coloca essa cena da bosta aí, sendo que, como o Júlio já falou, que tira aquela cena do Rafiki, que é simplesmente sem graça nenhuma, tipo, não tem a mensagem, não vai, não, a parte, nada clica ali, tipo, eu acho que, beleza, a representatividade do que aquilo é boa, porque mostra, o ciclo da vida,
ciclo da vida, etc.
É. E a cena é bonita,
Não, só que aí tira isso do Remember Me, tira isso dessa mensagem que é o principal
sobre
do
o passado,
filme,
né?
E acaba que o Simba volta pra lá absolutamente, aí sim eu posso dizer, absolutamente do nada. Porque ele simplesmente só, não é mesmo, né?
Rogério, me diz, Rogério, o real motivo deles terem tirado a cena do Rafiki com Simba, do passado. Pelo amor de Deus. E essa cena, ela é...
Eu não vejo por que eles tiraram isso aí. É uma coisa que eu não consigo imaginar, sentido nenhum. Eu tento defender várias coisas, mas isso aí não dá, cara.
É, pra mim não faz muito sentido. E, assim, essa cena da bosta... A gente só fala da bosta porque é o que chama muita atenção, né?
Mas a cena é bonita demais, vai.
É, mas ela, assim, é como... Na animação, ela até comentei no vídeo que ela tem 1 minuto e 10 segundos. É a cena do momento que o Simba, ele meio que deita, frustrado, né? Quando você disse que sempre estaria aí e tudo mais. E aí vai o pelo dele misturado com a natureza e percorre o deserto e tudo mais e chega na árvore do Rafik. Rafik pega, ele sente um cheiro estranho. Então assim, cara, esse cheiro aqui me é familiar. E aí ele vai lá para aquelas as tigelinhas dele, ele coloca lá na baciazinha dele, ele mistura. E ele, de bobeira, ele pega um coquinho, ele quebra e vai comendo o coco aqui. E os pingos do coquinho caem na tigela e mistura com o pelo do Simba, que é exatamente o cheiro que ele sabe que o Simba tem. Porque o Simba, quando ele passou no batismo ali no começo do filme, ele passou... O melzinho do coquinho na testa dele, o Simba espirrou praticamente na cara do Rafik. Então ele sabe o cheiro que o Simba tem com essa mistura. E aí ele pensa assim, Simba está vivo. Tem um lado místico, tem um lado bonito, porque o Rafik, sim, é um personagem místico. E aqui nesse filme, o pelinho vem voando, ele pega o pelo, ele... Simba está vivo? Como? Um pelo misturado com cocô, depois de tanta coisa. Ele sabe que o Simba está vivo. Ele tira o misticismo, tira a participação importante que tem do Rafik. A lição que o Rafik dá no Simba é uma lição antológica e é usada até hoje. Gente que não assistiu a animação, compartilha no Instagram essas fotinhas dessa lição sobre o passado. E não tem no filme, sem motivo absolutamente nenhum. Inclusive a escolha estética que eles fizeram pra parte do reflexo, né? Quando ele vê o reflexo, ele vive em você. Lindo, bonito. Mas quando a gente vai ver o Mufasa falando, é estranho pra caramba. A cena não é bonita e é muito mal dublada, sabe? O Donald Glover, ele não entrega. É uma cena emocionante e tudo. É tudo muito ruim. E aí você pega uma parte importante, que é a evolução do personagem. Ele basicamente vira do dia pra noite numa velocidade que o filme não tava tendo. O filme tava cadenciado. Tava mostrando, tava mostrando mais coisas do que ele mostrava na animação e tudo mais. Quando chega ali, a partir da metade do filme pra frente, ele começa a correr desenfreadamente. Aparece a Nala. Ai, caraca, sim, mas é o quê? Nessa noite, uma boa chegou. Muito rápido. Chegou.
Tipo, em 10 segundos, meu, os caras se apaixonaram no primeiro olhar. É impressionante, assim. Não faz sentido.
É meio bizarro, né?
Não faz sentido nenhum, cara.
Cara, eu senti mais emoção o Jurandir falando agora sobre esse trecho, explicando, do que vendo um filme. Só queria dizer isso. Valeu, falou.
Não, e essa decisão do Nessa Noite o Amor Chegou, ele ser de dia, eu não sei qual o medo que o John Favreau tava de colocar esses bichos à noite, mano. É porque não tem lâmpada à noite, aí não tem como iluminar, que nem Game of Thrones.
Só colocado ali no crepúsculo também dava, porque era só colocar aqueles tons de... Deixar
exato.
Tons de, como é?
Golden
lilás,
Hour.
Roxo.
É,
era
meu.
Só ele ter se inspirado.
Roxo,
cara,
com laranja e.
Dava pra fazer umas coisas massas.
Dava total. Só,
noite,
só
dava...
ele sair, ele sai em Los Angeles, sai da casa dele, vai na varanda. Aí ele olha lá, o pôr do sol, vou fazer
bonito.
Assim. Aí ele pega o pôr do sol que ele viu lá em Los Angeles e coloca lá.
E ficaria lindo, gente, pelo amor de Deus. Ficaria muito bonito, imagina.
Mesmo de noite, eles poderiam fazer funcionar, cara. Dava pra funcionar. Era só... se eles... Não,
cara,
mas
existe,
eu digo...
noite no filme.
Tem noite no filme. Artisticamente, eu sei, mas a noite no filme, ela não funciona artisticamente
não
como
funciona.
A noite na animação, certo?
É, não funciona.
Não é porque é escuro, eles colocaram uma luz legal da lua e tal, uma luz... aquela luz difusa e tal, coisa meio acinzentada, azulada, ok. Só que não tem cor. Não tem cor. Não tem a personalidade de várias cores, que é uma coisa que eu até comparei no, com o Júris quando a gente tava fazendo o vídeo, com Colors of the Wind, de Pocahontas. Não Sim. tem aquilo, entendeu? Não tem aquela explosão de cor. Se eles resolvessem colocar umas coisas mais azuis, talvez usar mais bioluminescência, só que é complicado fazer isso se você tá querendo ser extremamente
Avatar.
Realista.
E virou Avatar, né?
Não, mas não é possível que ninguém...
É, não, mas não só Avatar, né? Existe vagalume, existe mais muitos
existe.
Que vocês poderiam
a,
ter usado.
A natureza é muito viva e muito iluminada, cara. A gente, às vezes, não pensa, mas o reflexo da lua num laguinho... Meu irmão, é uma luz absurda.
Com certeza.
Você poderia fazer tudo isso. Não é possível que ninguém numa mesa de reunião, depois de... sei lá, assistindo o filme em trechos, né? Vamos agora assistir Nessa Noite Amor Chegou, gente. Tá todo mundo lá. Não é possível que ninguém... Tô assim, gente, mas tá de dia, gente. Não é a noite, não. A música fala noite, né? Nessa noite o amor chegou. Aí disse, não, gente, certo. Ninguém presta atenção nisso. Tem lugar que 10 horas da noite ainda tá de dia. Tá suave, né? É isso. Na cabeça,
meu Deus. Né? E olha... Essa brincadeira com a luz e noite funcionou muito bem no trecho final do filme, na parte final do filme, no clímax, no confronto entre o Simba e o Scar.
O fogo ajuda, né? Uhum.
É, também é uma cena que é gravada em alguns momentos de longe, mas que existe toda aquela questão do fogo, do incêndio, da questão do quase inferno que o Scar cai. Existe ali uma estilização do que está acontecendo. E se aquela estilização pôde acontecer nesse momento, que é um dos momentos mais... duros e brutos do filme, porque você tá tendo ali uma luta entre dois leões, uma luta pelo domínio, para ver quem é o alfa, quem vai dominar a Pedra do Rei, coisa e tal. Se você conseguir fazer a estilização nesse momento violento, você pode também fazer uma estilização no momento mais romântico, que, aliás, esse momento romântico, como foi colocado aqui, é primordial para a gente conseguir entender por que o Simba e a Nala se apaixonaram e por que ele resolveu voltar. Gente, se você vai fazer isso com violência, você tem que fazer isso também com amor, com o carinho que os dois sentem um pelo outro.
Quando a Nala chegou lá na floresta, fiquei chateado, porque não ia ter mais Timão e Pumba, eu já sabia, entendeu?
Porque... mas faz parte.
Oh, meu Deus.
Mas assim, o filme ele perde com essa a falta de estilização. Por exemplo, qual foi o único trecho que eles decidiram, cara, vamos mudar, porque agora o bicho é real e tem que ser, né, temos que impactar. Foi na parte do Scar, né? O Scar, ele foi o personagem que mais sofreu mudanças, de todos eles, foi o que mais sofreu mudanças visuais, né? Porque o Scar era muito específico, né? Esteticamente falando, a juba era preta, né? E a pele era meio alaranjada, né?
Ele era bem estilizado, né?
Era muito estilizado.
Ele era muito estilizado.
E a cena do Se Preparem, ela é muito estilizada, porque é quase um vulcão em erupção, e aí saindo... fumaça de tudo que é lugar, sabe? Os geysers, assim, saindo... quase pequenas explosões naquele lugar onde ele tava. E a cor avermelhada e o verde se misturando. Sabe aquela fumaça? E ele com aquele andar maquiavélico na animação, que é a dublagem, né? A música. Tanto Jeremy Irons no original, que ele tem a malemolência, tanto... com o Jorge Ramos aqui no original, com ele cantando, né? Ele meio que vai declamando, mas num jeito meio que seduzindo quem ele tá, pra quem ele tá falando. Ele tinha um jeito de contar aquela história, e era um jeito maquiavélico, né? Pra gente entender qual era esse personagem. Nesse novo aqui, eles decidiram, cara, é real. Vamos colocar aqui que não faz sentido um leão se misturar com as hienas, porque leão mata hiena, né? Essa é a realidade do mundo animal. E aí ele chegou lá e tanto que as hienas falaram assim, o que você tá fazendo aqui? Vamos matar esses caras, não sei o quê. Não, calma, vamos tentar convencer. E ele começa a fazer um discurso, né? Uma lábia, que é a coisa que ele tem, né? Ele tem a lábia. E aí ele começa a cantar o Se Preparem. O Se Preparem, ele sofreu uma mudança grande em termos de tamanho, né? Porque a música, ela tem 40, 50 segundos, sei lá, um minuto. É muito pouco. E ele tá quase declamando, né? Ele vem cantar na parte final da música e ainda é muito massa, porque o Chiu até já foi, ele Putz, ele entrega demais.
Ah, essa mudança foi, acho que a única coisa que, assim, eu fiquei realmente, poxa vida, muito bom. Tipo, eles deviam
mas
ter
esteticamente,
ampliado essa mudança.
Não acompanha,
né? Esteticamente sofrem. Tipo, eles tentam emular com a própria luz da lua e com aquela sim. situação toda. E eles mudam a situação de impressionar com as cores pra impressionar com a, tipo, coreografia, assim, né? O jeito que ele anda, é. Como ele anda, rondando, assim, depois colocando em posição mais alta que todo mundo e tal. O que, nesse sentido, eu acho que não sofre tanto, tipo, por causa disso, porque tá sendo algo diferente já. Eu acho que o fato de a maior parte do filme ser igual a animação, é, meio que prejudica, porque a gente já sabe como é, e se, está, se tá sendo igual, a gente espera que se mantenha igual.
E na animação sempre vai ser melhor, né? Esse é o problema.
Eu não tô sentindo a mesma coisa que eu senti quando vi a animação, porque essa cena é igual, mas não tem o mesmo carisma. Então, por exemplo, o próprio Timão e Pumba, que são as melhores coisas do filme, eu acho que eles dão um ar muito bom pro filme porque eles são diferentes. Tipo,
eles mudam o texto,
eles têm,
né?
Sim, aquela mesma falam as mesmas coisas, basicamente, só que é diferente. Por exemplo, o Timão, que é dublado pelo Billy Eichner, e que o Billy Eichner tem essa coisa mais cética, mais assim, desse jeito, que o Timão é tipo, a vida é irrelevante, não sei o quê. Ele fala desse jeito, então reflete o jeito que o Billy Eichner fala já. Então, eles expandirem isso, mudarem um pouco, mudarem a fala desse jeito, colocarem outra coisa ali, é mudança, sabe? Então, por mais que, Timão e Pumba, eles são ainda os mesmos personagens, mas eles mudaram, eles fazem piadas diferentes, eles fazem referências a coisas diferentes. Então, esse tipo de mudança, nesse filme ainda mais, iria ajudar bastante, porque a gente não ia ficar todo o tempo se comparando a animação. É diferente quando você pega um live action com pessoas que talvez... assim, obviamente caso e caso, mas por exemplo, se você pega um desenho, uma animação que tem pessoas e traz pro live action, se você fizer igual, pode ser que dê certo, porque tipo, você não vai estar estranhando, são pessoas e você aceita isso, mas no caso de Rei Leão, eu acho que
animais, não.
Prejudicou.
É. Não, pegando, né, o gancho aí do que a Lou falou, eu concordo, tudo que eles mudaram de alguma forma... Seja pra surpreender, seja no caso das hienas, pra deixarem até mais realista do que era na animação, toda essa parte foi super positiva. E eu entendo a parte da homenagem. O John Favreau já falou em entrevista que o objetivo dele era fazer quase que um reshoot, né? Uma regravação do original, por assim se dizer. Mas aí é que tá... Você não tá fazendo algo do zero. Então, você já parte do princípio que as pessoas estão já te comparando, né? Então, tudo que foi mudança acabou sendo positivo de certa forma. Até, de repente, a gente pode entrar aí na questão da música nova da Beyoncé, que ela vai fazer agora um álbum inteiro, né? Inspirado e tal.
Saiu, inclusive, mas, já. Tipo, The Gift, né?
No filme só saiu uma música, sim, né? Bem curtinha, inclusive. Mas aí depois, então assim, eu acho que tudo isso enriquece o lore, né, de Rei Leão. Porque o resto já é meio que o resto, né? Tipo, a gente já sabia e já era incrível. Como deixar o incrível mais incrível, sabe? No final das contas é isso.
Vai lá, Cátia.
A expectativa.
Não ter medo de inovar, só que aí, cara,
é
sinceramente,
isso.
Se fosse eu teria medo de inovar com o Rei Leão. Eu jamais teria coragem de inovar com o Rei Leão. É precioso demais pra ter a minha mão naquele negócio ali que é perfeito, entende? Eu compreendo o ponto da galera. Voltando ao que foi falado, que algumas mudanças realmente elas poderiam ser feitas pra diminuir momentos de estranhamento. Até nesse sentido aí, tipo, Essa Noite o Amor Chegou, pelo jeito, incomodou todo mundo. E pra mim foi uma coisa assim, eu sou uma pessoa, eu amo filme de romance, é a minha coisa que eu mais gosto assim, de assistir, certo? É meu guilty pleasure, eu não paro de assistir filme de romance se eu tiver a escolha. E, cara, nesse filme é problemático, porque eles são tão animais que não existe, na minha opinião, certo? Não existe uma coisa mais constrangedora do que quando você tá assistindo um documentário de bicho e eles começam a cruzar. É complicado.
Eu imagino, eu falei, caraca.
Você fica mal, oh, meu Deus do céu, que é isso, tão selvagem, por quê? Olha pro outro lado e tal. Finge que não tá acontecendo aquilo ali. E, nessa noite o amor chegou, eles fizeram, assim, eles tentaram replicar as cenas da animação, eles não adicionaram muitos diálogos, que é uma coisa que eles poderiam ter tentado compensar ali na dublagem, né? Colocar o Donald Glover e a Beyoncé tendo, sabe, aquelas conversas que na entonação da voz você pega uma coisa de paquera, de insegurança e tal, que eles não estavam... Pra compensar os olhares, né? Os olhares, os movimentos e tudo. Uma coisa que eles usaram muito no filme, em diversos momentos, e que é real, né? Essa coisa de felinos, no geral, ficarem dando cabeçadas, né? Tipo, eles encostam muito as cabeças e eles roçam muito os lados das cabeças quando eles estão apegados a alguma coisa e tal, porque é a maneira como eles marcam o território. Sim. E aí eles usaram isso de maneira romântica, só que, cara, na hora que você vê, é tão selvagem que você... Tô dizendo, a vontade que eu tive foi de olhar pro lado e ficar, meu Deus do céu, eles vão começar a cruzar e essa é a pior parte do seu comentário. Eu não quero ver. Ainda bem que eles cortaram, porque, sinceramente, eu tava vendo a hora.
Aquela filhinha ali do final do filme ali, certeza foi gerada nessa noite, amor, chegou.
Meu agora, Deus do céu.
Kate, tem uma coisa que tu falou que foi a questão do medo. E você tem um roteirista como Jeff Nathanson, que é o cara que escreveu, entre aspas aqui, essa nova versão de Rei Leão.
Escreveu, né? Bota as aspas aí. Né?
Que é um cara que tem aqui uma carreira que é, no mínimo, desigual. O cara escreveu Velocidade Máxima 2, A Hora do Rush 2, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, Uf. Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, aquele roubo nas alturas... É parceiraço lá do Brett Ratner, que significa que é um cara que tem uma carreira que é cheia de altos e baixos. E os altos foi quando ele trabalhou com o Spielberg, e olha que nem foram assim os melhores filmes do Spielberg. Você colocar um projeto desses na mão de um cara que tem uma carreira que é sempre trabalhando no seguro, é sempre trabalhando no... Não vamos arriscar, não vamos fazer uma coisa. E sempre projetos que... Você pega o Hora do Rush 2, por exemplo, você... Tem uma dupla lá que é altamente improvisadora. Então, um cara que tem um trabalho frouxo.
Mas sequer ele ia ser muito mais rechaçado se ele fizesse alguma merda em Rei Leão, cara.
Não, você coloca um roteirista que tem um pouco mais de... Eu não queria dizer essa palavra, mas culhões. Que tem um pouco mais de coragem na hora de fazer um roteiro. Talvez a gente estivesse reclamando aqui de outra coisa, não de que...
Mas é isso que eu falei. Esse filme, ele não tem como acertar. Esse filme não tem como acertar. Ou você gosta dele igual do jeito que ele é e realista do jeito que ele é, que é sempre vai ser uma parcela só das pessoas, certo? Ou você vai reclamar. A gente iria reclamar se eles tivessem colocado as expressões mais cartunescas, porque fica muito estranho, né? Quando eles fazem isso aí nos leões. Sim. E aí os outros bichos não têm essas expressões tão cartunescas. Fica muito claro o que é protagonista e o que é coadjuvante, que é uma coisa que acontece na animação e ninguém fala muito disso, tá? Aí, mas aí ficou realista demais e, sei lá, não dá certo, né? Pra que tudo isso? Perde a emoção do filme. Aí o outro lado. Porque eles fizeram mudanças. Meu Deus do céu, o Rei Leão é perfeito. Por que fazer mudança em Rei Leão? Aí o outro lado. Não, porque eles não fizeram nenhuma mudança. Se não é pra fazer nenhuma mudança, por que fazer o filme? Gente, não tem como acertar em uma coisa que teve uma versão prévia que foi muito perto da perfeição. Não tem como.
Aí eu jogo a pergunta. Você tem uma técnica nova, você vai estar refazendo o filme utilizando basicamente uma mídia modificada e você coloca a mesma história. Sendo que essa história, ela pede uma expressividade maior porque você está basicamente antropomorfizando animais. Então, das duas, uma. Ou você altera a técnica ou você altera o roteiro. Você fazer a mesma coisa com uma técnica diferente, obviamente dá um resultado que gera barulho, que gera ruído dentro da narrativa.
Fica pelo menos estranho. É muito estranho. Uhum. É muito estranho. No começo do filme, principalmente, que você ainda não está muito habituado, dá a sensação daqueles filmes da Disney. A Disney, de vez em quando, lança alguns filmes que é assim, são documentários, só que eles põem fala nos bichos.
Os filmes da Disney Nature.
Isso mesmo. Porque assim, é tipo, é um filme que é um documentário, tá mostrando ali a vida dos leões, por exemplo. Acho que até tem um que são sobre leões. E eles põem nome e tal, só que... E aí tem fala e tal, mas só que as bocas não falam, obviamente, porque são bichos da vida real ali.
É constrangedor isso. Esse negócio, cara. Quando tem alguém chamando um leão pelo nome próprio que ele não tem, é constrangedor.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu deveria ter feito isso antes, mas tô fazendo agora, enquanto vocês estavam conversando.
Ai, Jesus.
Eu fui rever cenas do Aslan, de As Crônicas de Nárnia, e ele tá 300 mil vezes melhor do que o Rei Leão. Porque o Aslan tem expressão. E não é cartunesco.
Tem muita expressão.
E não é cartunesco. Exatamente. E é a voz absurda do Leonisso, sabe? Então isso já ajuda muito. Mas é o Aslan...
Ele tem expressão mesmo. E conseguiram fazer uma coisa equilibrada, né, com ele.
Cara, deixa eu pensar aqui a data dos filmes do Narnia, porque, pelo amor de Deus, é impressionante isso. É 2005, tá? 14 anos atrás. O primeiro As Crônicas de Narnia. E o Aslan, ele tem um... Por que não poderia ter sido desse jeito? E olha, a gente tem close no leão. O leão aqui, o Aslan, eles fazem close. E ele tá falando, e não é estranho. E aí o John Favreau faz questão de distanciar a câmera pra gente não estranhar a boca mexendo. Por quê, cara? Que decisão artística fuleira é essa, cara? Isso é frustrante. Eu, como fã de Rei Leão, eu fiquei frustrado. Eu saí do cinema frustrado. E me fez tão mal. Tão mal que eu não consegui trabalhar nos dias posteriores.
É sério, é real.
Do quanto frustrado eu fiquei, mano.
O Jurandir tava andando nos cantos, tipo, cabisbaixo, mano, cabisbaixo. Ele dirigia, tipo assim, tava o Fortaleza tava um sol, mas o carro do Jurandir tava chovendo, sabe? De tão triste que ele tava.
Eu tava desse jeito mesmo. Eu tô no estágio de, né, de aceitação já. Já aceitei. Esse é o problema. E outra, eu tenho a animação pra sempre, vai estar no meu coração e pra sempre vai ser perfeita, porque ela é. Se você sair do cinema e for assistir a animação, você vai ver, caraca, por que não tem isso no filme? Porque você se emocionar com o 5, 6, fim no começo, é porque na animação é perfeita. Você tá se emocionando, é quase a nostalgia. Você pode nunca ter visto o Rei Leão e gostar do filme, obviamente, sabe? Por quê? Porque ela é uma obra de arte, o original. E ele é uma obra de arte e não à toa. Não foi passado de geração pra geração à toa. São 25 anos dessa animação. E ela conquistou o mundo porque ela tem uma história perfeita. E aqui você chega no live action. E sim, o círculo sem fim é lindo. Porque, enfim, é igual. Todo frame é igual ao original. Por que o Hakuna Matata é engraçado, é divertido? Porque essa música é maravilhosa, sabe? Porque é empolgante mesmo, é divertido mesmo. Porque quando entra o Donald Glover lá cantando, é legal, sabe? Mas parece que não acompanha. A voz dele não tá acompanhando o visual. Quando a Beyoncé tá cantando lá nessa noite, o amor chegou, ela tá, eu sou a Beyoncé cantando, sabe? Ela tá demais assim. E não precisava ser isso tudo. Essa cena do Spirit, ela não faz absoluto sentido nenhum. É um musicão, é uma puta música foda. Ela vai ser indicada ao Oscar, provavelmente vai ganhar o Oscar. E não faz sentido nenhum pro filme. Podia estar Relives em U ali, a nova versão do Le Bohème, que combina. Cara, ele acabou de ver o reflexo do pai dele na água. Ele acabou de falar com o Mufasa no céu. Ele tá voltando com a música Ele Vive em Você. Puta que pariu, gente.
O Jean colocou no vídeo e eu fiquei tipo, poxa vida.
Que burrice, mano.
Muito
foi burrice. A equipe da Disney desse filme, ela foi burra em muitos aspectos aqui. E isso não quer dizer que pra você, por exemplo, a Kate gostou. Eu sei que a Marina gostou de algumas coisas. Sei que o Siqueira também gostou de algumas coisas. Eu também gostei. O Rogério gostou pra caramba. Pode gostar. Mas pra a expectativa, aí você fala assim, ah, mas é porque você estava com a expectativa alta. É óbvio que eu vou estar com a expectativa alta. É o Rei Leão. Mas a gente pode ser surpreendido. A gente pode receber coisas boas. Quando a expectativa é alta e você recebe coisa boa, você, caraca, que fantástico, que sensação boa. Quando você tem expectativa alta e você não recebe o que você estava esperando, é frustrante. Pra mim, foi uma sensação de frustração.
Mas juras... Por exemplo, tu tava com a expectativa extremamente alta, assim, nas estrelas, certo? Eu tava com a expectativa alta também. Obviamente não é tão alta quanto a tua, porque sinceramente é impossível ser. Mas eu acho que a grande diferença é que as expectativas, apesar de ambas serem altas, elas estavam indo em direções diferentes, sabe? Eu acho que tu tava esperando uma coisa espetacular desse filme em termos de emoção. E eu não tava, sabe? Eu tava indo assistir esse filme como uma coisa, assim, de nostalgia... Algo hiperrealista pra aproveitar o hiperrealismo, que é uma coisa que me fascina. Gráfico, assim, bem feito é uma coisa que me fascina, sempre me fascinou. E eu tava tentando entender o que é que eles fariam com as cenas que jamais seriam no mesmo nível da animação, mas quais eram as escolhas criativas que eles iam fazer nesse sentido. Por conta disso, eu acabei gostando de coisas que muita gente desgostou. Por exemplo, O Que Eu Quero Mais É Ser Rei. Que é a minha música preferida da animação.
Sim.
É a que eu continuei escutando depois de muitos anos.
A Kate cantou no karaokê um dia desses aí, inclusive.
ganhei
sozinha.
O karaokê em primeiro lugar.
Exato.
Aqui eles fizeram uma coisa diferente. Não é o que eu vi na animação. Não é o que. Não é tão forte quanto a animação apresenta. Não é tão lúdico quanto a animação apresenta. Mas eu vi o esforço deles de fazer funcionar, apesar da mídia, sabe? Isso pra mim foi bom.
O esforço é foda.
Mas é o esforço.
Eles se esforçaram, então eu tenho que considerar que o esforço foi grande.
Não tô dizendo que eles se esforçaram e por isso é bom, entendeu? Eu tô dizendo, tipo, eles se esforçaram pra fazer algo que não é a mesma coisa da animação, porque eles não fariam de qualquer maneira as coisas da animação, porque ficaria estranho e desencaixado no filme. Exatamente.
Não tinha como fazer.
Conseguiriam, mas ficaria desencaixado no filme. Conseguiriam, cara. Se eu vi isso aí acontecer em gráfico de videogame, daria pra fazer lá, só que ficaria desencaixado.
Mas o fotorrealismo deles... Eles não teriam como colocar um leão de verdade, já que é o objetivo deles, correndo no ritmo de uma música em que o leão não faria aquilo, entendeu? Tipo,
exatamente.
No objetivo deles, obviamente.
Uma pilha de zebras em cima de outros animais e outros animais em cima das outras.
Eles conseguiriam fazer aquilo, mas não faria o menor sentido com que...
Exatamente. Não funcionaria dentro do contexto do filme. Mas o que eles fizeram dentro do contexto do filme... Foi divertido, foi legal. A dublagem dessa música, especificamente, ela me agradou muito.
Muito
os dubladores, eles garantiram demais. As crianças são muito boas.
Elas são melhores do que as versões adultas.
E os leões, criancinha, tipo os filhotes, eu acho eles bons, cara. Eles são muito legais, eles são muito fofinhos, eles têm mais movimento de bundinha.
Tem mais expressão.
Pois a orelhinha fica se mexendo mais, eles têm mais expressão. Quando eles falam, fica melhor. Essas coisas, elas acabaram me agradando, apesar de tudo. Apesar de eu estar com essa expectativa que era alta. Eu acho só que assim, todo mundo levou uma queda, mas alguns levaram queda de lugares mais baixos. E no meu caso, eu levei uma queda de um lugar mais baixo. Teve várias coisas no filme que eu vi como
defeito. Eu já tava sentado.
Você fechou os olhos, Kátia, na morte do Mufasa.
Fechei, porque eu sempre fecho. Não vou ver o cara perdendo o pai, então tem mais o que fazer. Aquela, né, que cresceu muito, amadureceu pra caramba. Mas eu fui ver esse filme como eu ia ver o Rei Leão da minha infância, que era pura negação na morte do Mufasa, fingindo que não aconteceu. Pra mim funcionou, é legal, sabe? É perfeito? Não. É tão bom quanto a animação? Jamais. Não dá. Porém, é legal, sim.
Nessa situação que a Kat falou, que te agradou mais ver eles novos do que velhos, isso de novo, que foi uma coisa que depois que eu li eu fiquei um mix de putaça, de raiva, com tipo, eu total entendo o motivo. Justamente, eles focaram mais nas cenas de fala, de close, né, nas crianças, porque é mais fácil, muito mais fácil você aceitar cenas de fala, um animal falante, quando ele é um filhote, do quando ele é um leão gigantesco, sim, saca? Então, tipo, faz muito sentido isso. Sendo que, ao mesmo tempo, é muito frustrante. Porque você imagina, um filme tem, sei lá, 90 minutos. Você passou a primeira meia hora vendo aquilo ali acontecendo e vendo como aquilo ali é real. E aí, do nada, dá um flip. E todas as cenas mais importantes que exigiam um close, uma coisa mais, assim, interessante, é de longe, é tal. Então, assim, realmente... Esse filme foi um mix de frustração, mas como a gente também não pode ficar falando só de coisa ruim, que foi o que a Kat falou também, que vai muito da expectativa de que cada pessoa vê, não foi um filme que eu saí tipo assim, nossa, que horrível.
Ah, não é. Horrível não é.
Foi divertido, tá ligado? É um filme que, assim, não me trouxe... Eu, Marina, né? Não me trouxe a metade da emoção... Que o primeiro, né, que a animação me trouxe, eu não acho que me pegou tanto, até porque eu já estava preparada 25 anos depois da história, mas não deixou de ser emocionante, eu não deixei de cantar, eu não deixei de ficar pensando nele depois e consumir conteúdos depois, sabe? Então, assim, eu acho que tem certas coisas que tornaram ele um pouquinho difíceis de assistir, mas não é um filme que, tipo assim, nossa... Tal coisa aconteceu e eu tive que sair do cinema agora. Tipo, não foi assim, sabe?
Eu acho que sai do cinema um argumento forte, dentro, principalmente da recepção dos Estados Unidos, né? Que tá sendo um pouco mais negativa do que pelo menos aqui. É que foi como o Júris falou previamente, que ele disse que foi tipo a gota d'água, né, nessa grande máquina que que tá sendo os live actions da Disney. É como se, tipo, eles estivessem fazendo isso atrás de dinheiro e acaba fazendo produtos que vão dar dinheiro de qualquer forma, é tipo garantido, só que não acrescentam de nenhuma forma, tipo, a arte do cinema, o cinema, entendeu? Como a arte do cinema mesmo. Ele está fazendo algo tecnológico, sim, mas e a questão do filme como filme e tal? Acho que é uma crítica válida, e as pessoas estão falando bastante em relação à expectativa, em relação a, ah, tu não entendeu a proposta, e tentando fazer com que críticas negativas não sejam válidas ao falar isso. Só que é meio bizarro, porque se você pega, tipo, qualquer filme, assim, pode pegar qualquer filme que, sei lá, você tá esperando bastante. Não precisa ser filme da Disney, não precisa ser filme grande. Um filme que você, particularmente, esteja esperando bastante. E você, obviamente, você espera por algum motivo que for, seja o diretor, ator, o que seja. Você vai ver o filme e, obviamente, sua expectativa vai afetar no jeito que você recebe aquilo. Só que se você consegue identificar erros, coisas que você identifica como erro, não é sua expectativa que tá falando ali. O que tá falando ali é que você identifica aquilo como um erro, como algo que não deveria estar lá, ou então como algo que deveria ter sido feito diferente. E por causa disso, você se sente de uma forma não tão legal com o que você tá assistindo, entendeu? Então, acho que é justo, tipo, é tão justo você gostar, é a melhor forma, inclusive. Você pode gostar à vontade, mas eu acho também que é válido a gente entender que um filme como esse, tipo, em um ano em que a Disney tá lançando 4 live actions, e parece ser, tipo, uma forma de garantir que ela vai fazer tanto dinheiro até o fim do ano. Porque a gente tem 4 live actions nesse ano e 2 deles não vão fazer dinheiro suficiente, sendo que os outros 2 cobrem totalmente o que eles não vão ganhar.
A gente tá falando do Dumbo e Malévola 2, né?
O Dumbo, Dumbo não foi tipo um flop considerado assim, quase. Tipo, fez pouco mais de, acho que menos de 400 milhões. E Malévola 2, que vai estrear em outubro, provavelmente não vai, sei lá, deve fazer 700 ou 600, algo do tipo, sendo bem otimista. Sim. Mas Aladdin provavelmente vai chegar no bilhão. O Rei Leão também. Então, assim, já tá cobrindo o custo desses outros 2, sem contar com todos os outros filmes que a Disney vai lançar no ano.
E criando catálogo, então, né, pra parece... Disney também, né? Porque ela sim, vai precisar totalmente de catálogo pro Disney Plus. Não que ela...
Pro Disney
não
Plus,
que, não que ela seja desesperada, porque ela tem um acervo aí de quase 100 anos, né, de filme. É, beleza.
Não, exatamente. Só que parece algo que quando você vê o filme, você não sente que aquele filme tem coração, parece algo muito, tipo, da indústria grande. E
forçado,
pode ser,
né?
Pode ser uma coisa assim meio estranho de se falar pra algumas pessoas, mas é uma percepção que muita gente tem, entendeu? Que a Disney tá fazendo coisas assim, fazendo filmes dessa forma, não porque, nossa, ela se importa com a arte do cinema, mas porque quer cumprir a meta, entendeu? Cumprir a meta anual de, eu quero atingir 10 bilhões no ano de 2019, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o filme mais querido da Disney, colocar em live action e ganhar dinheiro em cima disso, porque é garantido, entendeu?
A indústria mesmo, tu falou certíssimo, lá em Hollywood, nos Estados Unidos principalmente, né, a crítica tá sendo muito pesada, porque é uma clara inflação de... Aliás, uma clara ocupação de cinemas com filmes que poderiam não ter sido lançados. não sei se eu me fiz entender, mas é assim, tipo... A Disney, ela tá ocupando muitos cinemas e tudo um atrás do outro. A concorrência não tá tendo espaço para lançar seus filmes nas principais salas. Porque a Disney, ela tira um, entra outro. Tira um, entra outro. Até o final do ano, ela tem filme sendo lançado, ocupando as principais salas dos Estados Unidos. A gente só vê Disney para todos os lados. E isso, de certa forma, é negativo, né? Porque o Rei Leão, por exemplo, ele foi lançado nos Estados Unidos em mais salas do que Vingadores Ultimato foi lançado. Pra tu ver o tão assustador que é o alcance disso tudo. Cada vez mais os filmes da Disney estão ocupando espaço nas salas de cinema. E quando... Sim, a gente precisa ser exigente. A gente tem que ser exigente com os filmes, porque a gente paga. Ingresso de cinema não é barato. Se a gente aceitar qualquer coisa que chega nos cinemas, a gente não tá fazendo valer o dinheiro que você tá investindo. Cinema é arte, e a gente tem que analisar como arte. Você pode ir pro cinema e se divertir. Tem aquela frase do Severiano Ribeiro, né? Cinema é a maior diversão. Beleza. Você pode ir pro cinema e se divertir pra caramba, e comprar sua pipoca, e dar risada, chorar, e beleza. Mas quando você passa pra analisar artisticamente, você começa a identificar alguns problemas, a gente tem que ter um pouco de senso crítico nesses filmes. Por exemplo, eu assisti Aladdin e achei um filme bem legal. Tem uma galera que não gostou. A crítica, por exemplo, lá fora, também não gostou de Aladdin. E tudo bem, sabe? Acontece isso. Assim como, por exemplo, o Rogério gostou de O Rei Leão e não gostou de A Bela e a Fera. E muita gente gostou de A Bela e a Fera. É. Então a gente pode sim, aliás, deve existir sim essa discordância, porque faz parte da discussão crítica que a gente tem aqui.
É saudável.
É muito saudável.
Quando todo mundo concorda, não existe diálogo.
Exatamente. Só que quando você começa a apontar determinadas decisões artísticas que eles fizeram, e aí você vê um filme de 15 anos atrás, que é o caso do Narnia, o bicho tem uma expressão e nenhum leão aqui tem expressão, você pensa assim, caraca, se a essência do Rei Leão era a história casada com a forma que esses personagens faziam a gente acreditar através de suas expressões nessa história, e a gente não tem essas expressões nessa história, a gente só tá vendo uma história sendo contada por dubladores que eu esperava que a dublagem fosse maravilhosa de todo mundo. Porque, pra mim, na minha cabeça, eu lembro que até quando a gente fez a análise lá dos trailers, eu falava, cara, o filme vai se apoiar muito nos dubladores. Porque é onde vai passar a energia e tudo mais. Aí você coloca cenas do Rei Leão novo com a dublagem antiga e funciona bem. O que é que aconteceu com a dublagem nova? Qual foi o problema nisso?
Ficaram tristes.
Eu não sei. Porque a realidade é triste? É isso então? O fotorrealismo é triste?
Pode ver que funcionou para as crianças, é porque adulto é triste.
Não, o que eu acho é que eles devem ter dado uma...
Não se empolga demais, não.
É, tipo assim, ó, tenta emular mais ou menos como o bicho falaria, entendeu?
É o quê, Rogério?
É, cara, e aí fica uma coisa mais...
Rogério, cara, que é que tu almoçou, cara?
Eu acho que... Eu tenho certeza que é isso, porque fica uma coisa mais dura. É como se os leões, eles tivessem... soltando as palavras, assim, mais bruscamente, sabe? Do que no desenho, na animação, que tem, né, toda aquela característica visual. Eu tenho pra mim que só pode ser isso, cara, porque é monótona.
Não,
são monótonas
as... Rogério, eu discordo. Eu acho que pra mim é bem simples isso aí, o que acontece. Acontece aqui num filme onde os dois principais que aparecem mais são pessoas, eu tô falando na linguagem original, não português, obviamente, mas não são profissionais de dublagem, entendeu? Não são profissionais naquilo, sim, que fazem. É. Teve momentos que o Donald Glover, ele estava claramente lendo.
A Beyoncé, então.
Entendeu? Então, assim, a Beyoncé nem se fala, entendeu? É assim, isso não descredita o trabalho, o esforço, nem nada. Mas só porque a pessoa canta bem e é um entretenimento, aquela coisa, significa que a pessoa vai saber interpretar através da voz. Bicho, não é fácil você passar sentimento sem olhar no rosto, sem ter músculo movendo, entendeu? Você só tem a voz pra fazer tudo. E você não chamar uma pessoa profissional nisso, dá nisso, cara. Pra mim foi bem simples.
Eu acho que poderiam ter exigido mais. É só, assim, cara, tá lá, tão dublando, não tá dando certo, é chegar e dizer assim, cara, fecha os olhos, eu quero de um jeito mais assim, eu quero de um jeito mais emocionado. Pô. E eu acho que assim, eu entendo o que foi falado, eu concordo que você deve chamar dubladores sempre que possível, eu entendo porque chamaram esse elenco aqui, eu acho ainda agora que faz sentido terem chamado ele pra cá, mas eu acho que foram pouco exigentes na hora de dar o ok na dublagem, entende?
Kátia, o James Earl Jones, que ele dublou o Mufasa no original, aliás, foi o único remanescente da animação original, né, que tava aqui, que tava lá na animação e veio pra cá também. Cara, são 25 anos de diferença, né, de um filme pro outro. O James Earl Jones já não é mais esse jovem, ele já não tem mais esse poder grande na voz, como tinha lá no original.
Parece que a boca dele tá pesada, se liga, Juras?
Sim, exatamente.
Parece que tá pesada, assim, parece que
ele já se reclamava da voz dele, porque ele também fez a voz do Darth, ele era a voz clássica do Darth Vader, né? E aí ele participou do Rogue One e já foi problemático. Ele tá com problema de saúde, ele não foi nem pra Premiere, não foi pra nenhum evento de Rei Leão, não tava na foto oficial do elenco de dublagem e tudo mais. Ele teve um caso especial. Mas sim, foi uma homenagem a ele, porque ele é um monstro sagrado da dublagem. É, esse sim é dublador, sabe? Esse sim é uma grande voz. Mas, por exemplo, você vê o John Oliver como Zazu, perfeito, sabe? O John Oliver.
Perfeito.
Foi ótimo. Mas ele é o quê? É um cara que trabalha com a voz, o cara é um host, sabe? Ele sabe.
Mas ele não é dublador também. E os atores também trabalham com a voz, nessa hora que eu digo, sim. Entendeu? Pra mim, existem problemas, mas eu não acho que os problemas sejam necessariamente dos próprios atores ou da escolha dos atores. Pra mim, foi uma falha de direção. Porque você tem completa condição de chegar e dizer assim, ô, Beyoncé, tu pode repetir de novo aí com um pouco mais de emoção na hora que tu fala tal coisa, porque eu queria uma entonação mais dizendo, ah, tal coisa, e não, ah, tal coisa,
aí que tá,
tal
será
coisa.
Que tem?
Pode ser?
Aí que tá, cara, será que tem?
Mas tem.
Kati, cara, tem contrato que diz, olha, ela tem 2 horas de gravação, mano. E é isso aí.
É, então, se for assim, ok.
Esse que é o problema de você chamar a Beyoncé
ela
da
quase,
vida.
Ela não encontrou nem com ninguém, pô. Ela fazia as coisas dela e tinha que ir pro show do Coachella,
então,
sei lá
é
o quê.
Que eu tô falando.
Foi um vacilo,
é contrato, cara. Os caras, ó, você tem 2 horas pra fazer e os caras têm que se virar com o que tem.
Tem que entender, ó, na hora que você fala assim, a escolha desse ator foi errada. Na hora que falam isso, pode perceber. Que a maioria das pessoas entra em uma série de argumentos que não são contratuais. Sim, se existe o problema contratual, de fato é uma coisa que deveria ser repensada. Porque se o ator não tem tempo pra trabalhar aquele personagem, realmente ele não deveria estar ali.
Não que a Nala tenha participação gigantesca no
sim,
filme, né?
É que tá, mas
que até
a Beyoncé só tá lá.
Filme, porque a Nala quase não aparece e a Beyoncé que
então, dublou. A Beyoncé, ela só tá lá pra trazer... Cara, é o dinheiro, a gente vai voltar lá pra questão inicial.
Total.
Ela só tá aqui pra aparecer no cartaz e pra dar dinheiro, entendeu?
É uma coisa que não vai ser negada. Não vai ser negada por ninguém. Esse filme, ele é um caça-níquel. Ele é um caça-níquel.
É claro que é um caça-níquel,
Qualquer pessoa que disser que não é, essa pessoa, ela tá sendo inocente. Não digo que ela tá sendo, sei lá, bestada nem nada, mas é muita inocência, sabe? Porque é claramente por isso, é claramente como a Ana Luiz falou, é pra bater a meta. E eles poderiam ter feito várias coisas diferentes. Mas assim, tem certas coisas que eu não consigo aceitar... Erros que eu não consigo aceitar. E pra mim a dublagem é um deles. Principalmente quando você tem uma dissonância tão grande entre... Cara, olha a diferença. Coloca aí o Pumba versus o Simba em algumas cenas. Putz grila. É um abismo. É um abismo. E foi a mesma galera que tava dirigindo ali. Pra mim, esse negócio que o Rogério falou, ele é loucura... Porém, é a única explicação, porque o Timão e o Pumba, eles poderiam ser mais lúdicos, assim como o Zazu poderia ser mais lúdico. E aí os outros, que não são lúdicos, cara, eles estão duros falando, é muito esquisito.
Exato, Seth Rogen e o Billy Eichner estão maravilhosos como Timão e Pumba.
É, mas pô,
cara,
esses dois
Seth,
aí,
o Seth Rogen,
eles, meu, eles nossa, devem ter ajoelhado quando chamaram eles, eles devem ter ajoelhado no chão. Cara, faz o que você quiser comigo,
cara. O Billy Eichner tá morto de feliz. O Billy Eichner, ele tá tão feliz. Ele tá postando todas as coisas possíveis de Timão, por só de ele estar nesse
Eu estaria também, porque ele arrebentou.
O John Oliver, nossa, doido.
O John Oliver, ele zoou tanto no programa dele quando ele foi escolhido como Zazu, porque todo mundo apontava semelhança entre eles dois há muito tempo, entre o próprio John Oliver e o Zazu.
Mas, é igual. Kat,
o relatório matinal, né? Coisa que ele faz no programa
dele. É igual. Last Week Tonight.
É o que o Oliver faz no programa dele. Agora, Kat, eu tendo a concordar contigo por alguns motivos, certo? Se a gente for pensar na carreira do Jon Favreau, ele é um diretor de atores, certo? Até mesmo no Mowgli, a gente tem vários vídeos dele trabalhando junto do menino. Ali, no set, dizendo, olha, agora você tá vendo isso e tal. É um cara que é competente em trabalhar junto de atores, junto da galera. E gosta de trabalhar realmente na performance. O próprio Donald Glover, se você pegar a carreira dele, é um cara que, primeiro, ele consegue transmitir emoção com a voz dele na música. Mas também é um cara que já trabalhou como dublador. Ele foi a voz Miles Morales no Ultimate Homem-Aranha.
Sim.
Já trabalhou em outras animações. É um cara que já tá acostumado a trabalhar como dublador. Mesmo assim, o Simba dele
Me dói dizer isso?
Não funcionou, cara, não funcionou.
É uma nulidade.
Gente, então foi a anatomia de um desastre, então, sabe? Um desastre, ele não acontece só de uma coisa. Ah, foi a pessoa que esqueceu de, sei lá, cortar o fio e aí o avião caiu. Foi a anatomia do desastre, só pode. Foi dando um erradinho, e de repente deu esse ruim. Porque não tem outra explicação,
pois
cara.
É, você tem atores que...
O pior foi a decepção, cara. Porque a gente escutou... Foi um erro isso, eu me arrependo.
Spotify, demais. Né? Maravilhoso.
Eu escutei a trilha sonora antes de ver o filme. E a entrada do Donald Glover em Hakuna Matata
é maravilhosa.
É. Meu Deus, é uma experiência de vida, cara. Quando ele entra, it means no worries. Aí você, meu Deus, é isso aí, dublador certo, caraca, eu dei lágrimas, emoção. It means no worries for the rest of your days. It's a problem free. Aí chega lá ele, pai, que droga, né? Como assim, doido?
As cenas mais emocionantes que o Simba tem no, na animação original, se a gente pegar... O encontro com o Mufasa, o reencontro com o Mufasa, ele olhando para os grandes leões do passado, né, esses coisas e tal. É uma das cenas mais emocionantes porque o Simba está tendo que confrontar toda a responsabilidade que tinha deixado para trás. E a outra é o retorno para casa e tendo que novamente lidar com o fato de eu matei meu pai e depois descobrir e ter a realização própria de que ele não foi responsável por aquilo. Ele não foi responsável por aquela tragédia. E trazer toda aquela raiva, toda aquela indignação, trazer todo aquele sentimento no confronto com o Scar. São esses os dois grandes momentos que o Simba adulto tem na história. E você tem um encontro com o Mufasa que não funciona, tanto do ponto de vista da interpretação na voz, tanto do ponto de vista estético. E você tem o confronto com o Scar, que funciona do ponto de vista visual, mas que os atores, por algum motivo, especialmente o próprio Donald Glover, não conseguem entregar todo aquele turbilhão de emoções ali. Eu juro que eu não entendo isso. Você pegar This is America, por exemplo, até mesmo o próprio Hakuna Matata, você tá vendo o Donald Glover colocando emoção ali, emoção na voz dele. Existe uma impostação, existe um sentimento ali. Quando ele tá realmente declamando os diálogos, falando, não existe nada. Ele não tá saindo. Não, aquelas emoções que deviam estar sendo expostas ali como um nervo, um fio desencapado, não estão saindo.
É, só pode ter sido
é triste, né?
Só pode ter sido
É triste, eu não sei o que houve ali. Até porque, eu repito, o Jon Favreau sabe trabalhar com atores. E sabe trabalhar com atores quando não existe nada ali na frente deles. Ele sabe conseguir tirar do ator... aquela imaginação de aquilo tá na sua frente, reaja. Ele sabe fazer isso, fez isso com a criança, fez isso com o Robert Downey Jr. e a galera lá no Homem de Ferro, tentando trabalhar com efeitos visuais. Ele sabe fazer isso. Eu não sei o que aconteceu aqui.
E a dublagem em português do filme? Porque foi a maior polêmica, né? Quando anunciaram os dubladores e tudo mais. E tu viu, né, Rogério, dublado em português?
Eu vi, eu vi. Era até sobre isso que eu ia falar. Você viu já? Já assistiu?
Já.
Ele acompanha, né? Você não acha também?
Pelo menos os personagens não são leões. O que é bom no original...
Na dublagem também.
É bom na dublagem também. Exatamente isso. A parte adulta, pra mim, é triste. Jesus.
É bem fraquinho mesmo, né, cara? O
Mufasa e a Isa e tudo são bem
os fracos. Dois também não tão bem e tal. E aí o Zazu tá muito bem.
Nossa, o Hakuna Matata com o Icaro Silva, Jesus amado.
Realmente, eu não sei o que
causou. Você é os problemas.
Ele comeu o Globo.
Faça uma redublagem.
Mas as crianças estão super bem.
Estão super bem. São duas crianças do The Voice, viu? São cantores.
E eles estão cantando maravilhosamente bem, né? E aí quando chega os adultos, fala, poxa, podia ser.
Eles estão cantando bem, mas eles estão seguindo bem o script. Eles estão lendo a letra, assim, sabe? Não é. A música no original, não sei o que é isso, mas eu acho que o Garcia Júnior tinha alguma coisa lá, tinha um pacto, assim, alguma coisa absurda, que ele falava assim, meu irmão...
Meu Deus do céu.
Vamos todo mundo se divertir, vamos cantar feliz.
Ah, tá, eu pensava que era um pacto, outro tipo de pacto.
É porque ele conseguia fazer isso. Você percebe as animações da Renascença ali de, sei lá, dos anos 90 inteiro ali. Você escuta as músicas. Cara, eles estão cantando de verdade. Eles estão felizes. Aqui, muitas vezes, eles estão lendo um texto e eles não se permitem nem emendar as palavras. Que, por exemplo, que eu quero mais é ser rei. A gente fez até um vídeo pro YouTube comparando a trilha sonora e tudo mais. E aí tem um momento que a gente fala assim, quando ele canta, né? Quando eu for o rei, ninguém vai me vencer nenhum duelo. É assim, é nenhum duelo. É emendado, sabe? Mas é assim que se canta, né?
Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo.
E aqui não, é vencer nenhum duelo, sabe? É meio certinho demais, sabe? E muitas vezes a gente vê nas músicas
isso. É bem certinho, de fato.
Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em um duelo.
Acho que é coisa de musical, assim, porque tem atores de musical. Aqui eu tô vendo aqui as dublagens originais, tem muitos atores de musical e tal. E eles têm, normalmente, que cantar com uma impostação mais forte. E ele tá como ele tá contando uma história, então ele tem que falar mais... como é que se fala, assim, com mais correção, e aí eu acho que a dublagem, principalmente a dublagem anos 80, 90, ela usava muito, muito cacoetezinho, né, cara, e eu acho que funcionava muito bem, eu adoro a dublagem clássica, é fantástica, a dublagem da Disney, Garcia Júnior, que falta que faz, Garcia Júnior,
que falta,
Disney,
pelo amor de Deus, volta,
que falta,
Deus.
Pelo amor de Deus, já que não volta, eu acho que foi uma briga muito forte lá, mas ele faz falta, cara, é uma escolha de voz, assim, quando começa, aí a voz do Mufasa, em português, não é boa, cara, e aí eu, putz, meu, não tá dando aquele impacto do Earl Jones, sabe?
Não é o Simba.
Mesmo que o Jones esteja com uma forma.
A dublagem em português da animação de 94 é muito melhor.
É irado.
Do que a do James Earl Jones.
Perfeita.
Muito melhor. Paulo muito Flores melhor, é absurdo, sabe? Ele tinha uma voz. Ele. Sabe aquele negócio do. O momento que o Mufasa tem que dar uma lição no Simba. E ele, o Simba tá lá atrás com a Nala e tudo mais. E. O Mufasa para, senta e ele fala, né?
Simba!
Zazu!
Majestade!
Acompanhe Nala. O meu filho tem que aprender uma lição. Simba!
E aí o Simba chega, baixa a orelha assim, sabe? De caraca, eu vou levar um cagaço agora.
Já era.
Todo mundo conhece essa sensação.
E ele vê. Aí falaram assim: ah, por que não colocaram o Simba ficando com medo? Não, pra não dar a impressão de que ele vai bater no Simba. É bonitinho ver eles dois, eles assim: ah, a gente sempre vai estar junto e tudo mais, a gente sabendo que não vai estar. Mas eles dois brincando um com o outro e tudo. É bonitinho, sabe? Tá um pouco à noite. Aliás, tá à noite, né? Poderia ter esse, um pouco mais desse carinho durante todo o filme, mas infelizmente não teve. E não tem muito o que fazer, né? A dublagem, sim, ela me incomodou. Tipo, eles chamaram o Marcelo Salsicha, que é um dublador bem famoso daqui do Brasil. Ele faz vários personagens, ele faz o Zazu. A dublagem dele tá excelente como Zazu.
Tá excelente.
O Timão e Pumba, ok. Tá, o Timão,
não,
principalmente...
Não, tá incrível. Não, eu acho
que
tá incrível.
O Pumba tá melhor. O Pumba tá melhor, mas o Timão... Ok. Mas ele tá meio... Ainda tem a malemolência do Timão. Mas é porque o Pedro Saint-Germain também morreu, né? Então não tinha como trazer o dublador clássico do Timão. Podia ter trazido o Mauro Ramos pra fazer o Pumba, mas também não quiseram trazer. Enfim. Mas a maioria os dubladores clássicos do Mufasa, do Scar, do Timão, todos faleceram. Então não tem como trazer, né? Mas eu não sei nem se eles trariam. Mas aqui, quando eles trouxeram o Ícaro Silva, que não, cara... Não é problema da pessoa, entendeu? Mas não foi bem escalado pro filme, sabe? Tanto ele quanto a Isa. A Isa, inclusive, canta melhor do que a Beyoncé nessa noite que o amor chegou.
Mas aí, na hora de atuar, ela tá lendo.
É, porque é outra coisa, né?
Porque ela não é atriz, né, também, assim. Não é uma atriz que tem muita experiência de dublagem e tal, né? Aí...
Sim, é.
É, mas aí a gente vai mais uma vez. Tem diretores que conseguem forçar talento das pessoas. Tipo, espreme igual uma espinha, entendeu? É um negócio que acontece assim, que você vê e é inacreditável. Eu acho que pode ter sido uma direção mesmo que foi dada, talvez pela própria Disney, sei lá, cara.
É.
Porque é muita coincidência ter toda, tipo assim, todos os leões, eles estão com menos emoção do que a gente imaginava que eles teriam. E aí os outros bichos estão iradíssimos, entendeu? Tanto Sim. na versão em português, quanto na versão em inglês. É coincidência demais.
Então, é por isso que eu acho que é uma decisão artística. Eu tava tentando falar pra vocês lá, eu não tava conseguindo explicar direito. Por isso que eu acho que talvez não seja só a atuação realmente das pessoas. Apesar que eu acho que a Beyoncé deve ter um problema de agenda gravíssimo. Mas eu acho que tem algo
a ver. Não, acho que não foi problema de tempo, gente. Pelo amor de Deus, ela fez um álbum do Rei Leão. Ela fez uma música pro Rei Leão. Tem um monte de música aí e tudo mais.
Não, Júrias, mas...
Justamente por isso.
Isso é um fator, sim. Porque se você observar todos os atores comentando em relação a isso, ninguém viu a Beyoncé nunca. A Beyoncé gravava, tipo, separado em um outro canto. O Donald Glover falou uma vez que não, porque ela tinha que estar, sei lá, no show, que não sei o quê. Então, tipo, isso é um fator que pode não ser... não pode ser um problema em relação a eles terem contratado ela. Porque como a Nala não é, tipo, uma personagem-chave ali, trazer a Beyoncé pra fazer a Nala é lucro pra Disney. Então, tipo, nesse sentido, eles podem muito bem ter dito, ah, só 2 horas por dia, tá de boa, tanto faz, não tem problema não. Então eles podem ter chegado pro Jon Favreau e dito, ó, cara, tu não tem o que fazer não, tu só vai ter esse tempo aqui pra gravar com ela. Faz o melhor que tu conseguir aí, mas também, se não der, tanto faz. Ela só tem, o quê? 5 falas, etc. Pronto.
Não teve nenhuma teoria até agora de que a Beyoncé foi clonada, né? Não apareceu na frente de ninguém.
Meu Deus, o quê?
Ninguém tá falando que ela é um holograma nos shows. Os tempos realmente mudaram.
Uma coisa da dublagem nacional que a gente tem que levar em conta também é que é o seguinte, eu até tive numa entrevista lá com o pessoal quando teve o Titãs, o Jovens Titãs em Ação, que eles chamaram os dubladores pra participar de algumas entrevistas e tal. O pessoal tava dizendo o seguinte, que lá nos anos 90, nos anos 80, eles se juntavam, ainda mais quando era filme de comédia, assim, eles se juntavam e dublavam juntos. Principalmente cenas mais coletivas. Eles juntavam 3, 4 dubladores numa sala e eles faziam cenas juntos. Uma prática que hoje em dia não existe mais. Então, talvez seja por isso que quando a gente assiste as animações clássicas da Disney, a gente sente essa alegria mesmo do pessoal de repente eles estarem lá cantando Hakuna Matata, todo mundo junto. E passa, né? Essa alegria, coisa que hoje em dia não tem como. O cara tem que gravar um por um, e aí depois lá na sala de mixagem que o cara vai fazer a edição disso. E aí tem que dar essa sensação de que realmente um tá cantando junto com ele. Cara, eu fico imaginando o Timão e o Pumba cantando Hakuna Matata sem estar junto na mesma sala. Né?
Não, mas nesse caso, bizarro. Aquela, né, sendo a chata. Nesse caso, os três estavam. Mas,
até
por
vídeo.
Exemplo, Donald Glover não gravou Can You Feel the Love Tonight com a Beyoncé. Ele gravou sozinho, a Beyoncé gravou sozinho. Isso aí você fica, não. Como é que eles vão cantar uma música que é pra ele estar apaixonado?
Tem que ter
e
química.
E eles nem estão gravando na mesma...
Eu achei muito estranho, por exemplo, aquela música Essa Noite Que Dorme Aqui é o Leão, né? Essa música, ela é cartunesca. Porque eles estão cantando felizes. Os bichos tudo ao redor do Timão e Pumba tão felizes também. Do Auimaue. E aí, os bichos, eles vão fazendo os instrumentos da música, cada um pulando, nossa, assoviando, e os passinhos no chão, assim, sabe? Dos antílopes, sei lá, e tudo mais. Cara, é bem cartunesco. E parece que ser a única vibe cartunesca do filme é essa, sabe? Divertida, diferente do fotorrealismo que a gente viu durante todo o filme, sabe? Por quê, né? Por quê?
Não, na verdade, existe um motivo pra fazer isso. Eles tinham que diferenciar, de algum modo, aquele lado da floresta em que vive o Timão e o Pumba da Pedra do Rei. Eles precisavam diferenciar, mostrando que aquele lugar era um lugar mais lúdico. Um lugar,
Hakuna Matata já tava fazendo isso.
Mas isso também acabou fazendo também. Você tem que colocar isso de maneira bem, bem firme. Até porque depois o próprio Simba ele vai tentar justificar pra Nala a decisão dele querer continuar por lá e tal. Porque aquilo pra ele é um paraíso que ele conhece. É o lugar que ele tá...
Eu particularmente não ia querer voltar, sim, não. Eu ia querer ficar ali, sinceramente falando.
Pois é, né?
Todo mundo aqui 200% irresponsável, né? Eu jamais voltaria pra cumprir minha obrigação.
Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que... eu vi, né? Esse ano aí, muita gente problematizando o Hakuna Matata, né? Eu vi coach de carreira falando mal do Hakuna Matata, não sei o quê. Tudo.
Coach?
Sim.
Aí tem que ignorar, né?
Não, mas eu acho que vale a explicação, sabe? O Hakuna Matata, a gente tá falando do mundo animal, né? Em que um porco, né? Um senhor porco, como fala, xingando o Pumba e um suricate vivem de boas. Ele não tem trabalho, tem que fazer nada, tem que curtir a vida deles e fazer parte do ciclo da vida. É a função deles. Eles vivem no Hakuna Matata porque eles vivem fora do ambiente dos predadores, né? Eles estão de boas. E quando Simba chega lá, que é um predador, é estranho, né? É uma quebra de paradigma. Mas o conceito básico do Hakuna Matata, quando ele fala que ele significa sem problemas, é que, às vezes, no seu dia a dia, em que você tá mal para seu cacete, em que você tá trabalhando a semana inteira e tudo mais, sabe aquele fim de semanazinho que você vai viajar para a praia e você vai passar aqueles dois diazinhos, né, de boas? Esse é um Hakuna Matata. É o sem problemas. Deixa os problemas de lado e vem curtir este momento. O Hakuna Matata é isso. Simba viveu aqui dali por alguns anos, beleza, mas porque ele estava fugindo, é um problema psicológico. Só que não existe terapia no mundo animal, né? Então ele estava ali de boas, ele tinha um sentimento de culpa grande, até que o chamado veio, porque o chamado sempre vai vir no fim das contas. Então problematizar o Hakuna Matata, esse negócio, cara, bobagem isso. É um conceito que foi aplicado de você sair da sua vida comum, da sua rotina, e você tem um momento em que você não pensa nos problemas. É isso, Hakuna Matata.
Aí, o que não tem remédio, remediado está.
Aí.
Acabou-se. Palavra da minha avó.
Palavra da salvação.
Palavra da salvação.
Às vezes, meu, graças à avó. Às vezes você tem que deixar as coisas pra lá, cara. É. Às vezes deixa. Ai, porque eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, dormir, que vergonha. Calma, gente, calma.
Ô, Cátia, o nosso LOLzinho à noite. Hakuna Matata.
Hakuna Matata, toda noite. perdemos toda noite também. Fala o quê, né?
Jesus Cristo. É isso.
Acho que
Ana Luiz, ficar no Google procurando umas fotinhas...
Ficar olhando o Sebastian Stein, várias isso. Fotos diferentes.
Não.
Hakuna Matata. É total não. Hakuna Matata.
Caramba, vocês me diminuíram a googlar fotos. O meu Hakuna Matata é googlar fotos.
Cada um tem um Hakuna Matata.
Pelo amor de Deus, caramba, velho. Pelo amor de Deus. Me respeita, eu vou pelo menos no Tumblr, que eu não tenho que googlar
nada. Ai, agora pronto, grande diferença.
Já vem já pronto pra
Siqueirinha,
mim.
Siqueirinha
que
comprando
quero,
seus Blu-rays. Hakuna Matata.
Hakuna Matata.
É um pouco de acumuladores? Sim, mas é um Hakuna Matata.
Também, bastante, meu Deus. Bastante.
Enfim, vamos aqui para as notas de 0 a 10 para o Rei Leão de 2019. Obviamente, Rogério Montanari, por favor, comece mais uma vez.
Como a Kátia, a minha barra não estava tão lá em cima. Eu achava, sempre achei que fosse um filme que fosse ganhar muito dinheiro. Até quando a gente fez ali os filmes do verão e tal, eu até disse que talvez batesse o Vingadores, mas eu não tinha noção do quanto fã de Vingador existia no mundo.
2 meses depois, tá aí o Rogério com a tatuagem no braço dos
com
Vingadores.
Com tatuagem, eu já ia falar, cara de pau, doido, meu Deus.
Esse era um filme que a gente tava com a barra lá em cima, e ela foi suprida e ainda passa por cima. Sabe quando você vai salto com vara? Você passa por cima da vara e a vara tava lá em cima. No caso do Rei Leão, eu não tava tanto, porque eu já sentia que alguma coisa ia dar errado, porque como é que você vai pegar uma coisa realista e vai colocar uma história shakespeariana no realismo?
Quando saiu o trailer, tava todo mundo, ai meu Deus, ai, Milan.
O que eu queria muito ver, na verdade, é... Eu tô que nem a Catiuxa. Eu queria ver como que eles iam implementar na natureza real coisas de uma animação que é extremamente lúdica. E assim, muitas delas, eu confesso que eu fiquei muito feliz. Eu gostei do Essa Noite... Não, Essa Noite eu chamo, não. Essa não. Mas eu gostei do Eu Quero Ser Rei. Eu gostei muito do Ciclo da Vida. Fiquei arrepiado, impressionado. Falei, isso vai ser um chute na cara. Vai ser inacreditável. Mas aí não se prepare, eu lembro que até você... Eu assisti o filme primeiro, eles passam, tipo, teve uma cabine aqui. E aí você mandou, essa cena vai ser fantástica e tal. Eu botei uns olhinhos pra você lá no Twitter. Porque apesar da música em si ser muito forte e ser muito pungente mesmo, a cena não é nada pungente, cara. É um leão subindo umas pedras.
Então, magro, bichinho,
Eu acho que tem muitas coisas que funcionam. Eu acho que quando mostra a natureza, eu gosto demais. A cena do ratinho, eu acho... linda, ó, fantástica.
Qual o sentido narrativo dela?
Nada, é natureza, cara. É a vida. A vida nada. É assim, entendeu? Mas eu gosto quando ele parte pra esse canto. Mas realmente, na hora que precisa de um impacto mais emocional, não chega. Em compensação, temos Timão e Pumba. E, cara, eu dei muita risada. E quando eu assisti o filme em português, eu acho que também porque a expectativa, eu já sabia o que eu ia esperar, e a segunda vez que eu vi foi a vez que eu assisti em português, eu gostei mais do filme, até porque as músicas falam mais comigo. Eu nunca assisti a animação legendada e nunca vou assistir, não quero. O meu Rei Leão é aquele dubladão,
Garcia Júnior. Sim, também.
Coração, te amo, e eu quero aquilo, e eu nem quero saber como é que ela é em inglês, entendeu? Então, quando eu assisti em português, eu fiquei muito mais tocado. Eu gostei muito do Timão e Pumba em português, gostei deles em inglês, mas eu gostei deles muito em português. É muito, eles são muito sarcásticos. Tudo que o filme não é, eles são, né? Eles são sarcásticos, eles são malucos e totalmente fora do que seriam os animais na natureza e tal. Então, eu gostei muito disso, cara. E pena que eles têm uma hora que eles vão ter que sumir. E aí volta aquela história, aquela parte modorrenta, aquele final que é super confuso. Aquela batalha de leões que você não sabe quem é quem, porque os leões são todos muito parecidos. Então, eu tenho que fazer aqui uma... Antes de dar minha nota, eu só preciso fazer aqui um link com A Bela e a Fera. A Bela e a Fera... É, porque assim, A Bela e a Fera era um filme que é igualzinho a animação, só que eu detesto as soluções visuais que eles fizeram naquele filme. Eu detesto. Ficou monótono, ficou escuro. O visual dos móveis é bizarro, é horrível. Então por isso que eu acho que assim, é o mesmo filme, só que piorado, então é 4,5. Nesse caso, é o Rei Leão, é um pouquinho piorado, é porque a animação é difícil de chegar lá, né? A barra realmente é muito alta. Mas, eu gosto da parte visual também, assim. Não combinou? Não combinou. Mas quando eles não falam, é show. Então, pra mim, nesse caso aqui, vai ser um 7,5.
Muito bem, muito bem. Ana Luiz, sua nota?
Minha nota, né? Então, eu particularmente não esperava quase nada desse filme, porque acho que vou sempre continuar a achar que a proposta live action de um filme como Rei Leão é estúpida. Tipo, em termos de cinema, não vale nada, assim, não ajuda em nada. Então, sempre achei estranho. E quando saiu o primeiro trailer, eu entendi que seria isso e que eu não deveria me animar, porque eu não iria gostar dessa proposta. E foi, de fato, o que aconteceu. Quando chegou mais perto do filme, eu tava mais curiosa em relação a essa própria tecnologia. Muita gente tava dizendo, meu Deus, é deslumbrante, é algo realmente de outro mundo. E, sinceramente, é muito massa, sim, só que o impacto que eu tive, por exemplo, vendo o Planeta dos Macacos, A Guerra, foi bem maior, em termos de tecnologia, do que aqui, porque é estranho. É estranho você ver, tipo, animais como leões, ou basicamente leões e outros animais, assim, que não são tão, tipo, parecidos com humanos, como os macacos são, né? Acho que fica estranho você colocar num CGI dessa forma que foi feita e conseguir falar bem a história, né, pro público. Então, mas mesmo assim, tipo, não é um filme ruim, como a gente já falou aqui também, não é um filme ruim. Ele tem coisas boas, as mudanças que ele traz são boas. Eu gostei da música do Scar, eu gostei do Timão e do Pumba, principalmente do Timão. Achei que o Billy Eichner, ele é a melhor coisa do filme. Acho que o que ele trouxe pro filme foi excelente, mas no geral não é um filme que eu vá ver novamente, tipo, fora do cinema. Não é um filme que eu veria fora do cinema, porque eu acho que não, a tecnologia, se você for ver em casa, vale muito mais você ver a animação, que é lindíssima e que funciona em qualquer dispositivo, qualquer televisão, qualquer lugar que você vai ver, sendo que esse não, você, tipo, se você tiver que escolher, você vai ver a animação. Não é, por exemplo, a Aladdin, que você... Eu pego a Aladdin porque foi o mais recente, e a Aladdin você pode até pensar, acho que hoje eu vou ver a animação. Então, acho que hoje eu vou ver o live action. Porque traz algo novo pra isso. Então, a minha nota é 7. Eu acho que é um filme que é bom, assim, não tenho como dizer que ele não merece ser visto. Ele até merece ser visto, mas é um 7 mesmo. No final das contas, um 7 pra mim é, tipo, algo que eu não me importo de ver novamente.
Muito bem. Marina Sofia! Boa noite, tudo bom?
Boa noite, tudo bom? Como é que você tudo tá, bem, querido? É o seguinte, meu consagrado. eu acho que toda vez que a gente vai no cinema, a gente tem que ir com o coração, tipo, aberto.
mesmo que aquilo ali tudo te indique, como teve umas indicações e tal. Então, cá fui eu, né? Lá fui eu, com o coração aberto e tal. Foi um filme que eu efetivamente me diverti. Ele me atrapalhou, sim, claro, mas não a ponto de eu não conseguir enxergar por detrás daquela linda história que sempre foi e sempre vai continuar sendo. Mas não foi aquela coisa tão, digamos assim, redondinha quanto a animação é, né? Então, tipo, eu tô muito alinhada com o que a Lô falou, no sentido de que não faz sentido desde o começo. Não fez sentido desde o começo. Mas que, por eu ter um amorzinho com a história e com a música, e que foi, de fato, legal a gente ver como o filme poderia... A capacidade, né, do filme ser tão real e que faz a gente pensar daqui pra frente como as coisas vão ser, enfim. A minha nota é igual, 7 também. É um filme que me divertiu. Também não vou ver de novo. Não é um filme que vai me apelar, tipo, nossa, tão legal, vou ver de novo pra poder notar coisas que eu não notei, porque não tem o que mais ser notado. Mas que me diverti. Então, a minha nota é 7.
Muito bem, Siqueirinha.
Juras, teve uma coisa que o Rogério falou que realmente me marcou na fala dele. Que é o seguinte, é um filme que tem medo de mostrar a boca dos personagens. Mostrar os personagens falando. Sendo que o Rei Leão, se você analisá-lo, é duas coisas ao mesmo tempo. É um drama shakespeariano e um musical. Duas coisas que dependem muito de expressão e da boca dos personagens. Na hora que você tá adaptando o filme pra uma nova mídia, pra um novo formato, e você tira justamente algo que é fundamental, que é um pilar da história que você tá contando... Obviamente vai dar alguma coisa errada. E deu. Pra mim. E eu revi. Tanto a animação quanto o novo longa. Gente.
Caraca, a respirada foi maravilhosa.
Pra que eu fui rever a animação clássica? Sério. Porque o filme piorou muito. Porque é a mesma história. Contada de uma forma mais covarde. Do ponto de vista artístico. Apesar de mais inovadora. É uma inovação que só trouxe ruído pra história. E a história nesse longa tem que ser rei. E, gente, você contar uma história que depende tanto do carisma, depende tanto do carinho, depende tanto das cores, da luz, não só visualmente, mas também do ponto de vista artístico, do ponto de vista de entrega, é você contar essa história de uma maneira pior. Não só de uma forma que, nossa, Rei Leão é uma perfeição, qualquer outra versão seria pior. Mas não, o que o musical da Broadway fez, ao respeitar tanto as tradições africanas, trazendo as máscaras, tanto respeitando o fato de que se trata de um musical e que precisa da interação humana e que precisa do elemento humano presente, porque sim, essa é a história que precisa do elemento humano presente, apesar de ser contada por animais. Por tudo que eu falei aqui, a nota que tinha dado no vídeo era 6,5, agora eu vou ter que reduzir para um 5. E puramente pelos aspectos técnicos, pelo John Oliver, pelo Billy Eichner e pelo Seth Rogen. Nota 5.
Tô dando um high five de longe aqui, Siqueira. Catiuxa Barcelos, por favor.
Bom, como todos sabem, não estou tão amarga quanto poderia estar. Vocês já me viram pior que isso. Mas porque eu, como sempre, acertei, né?
2020 tá chegando.
Eu não revi a animação original antes de ver a nova. Não cometi esses vacilos aí. Fui ver o filme pelo que ele é, porque não tem por que aumentar a expectativa de uma coisa como o Rei Leão, que, meu Deus do céu, a expectativa já tá na lua, né? Assim, como eu falei, gostei do filme. Achei divertido. Não se compara com a animação original. Nada vai se comparar com a animação original. Foi um erro pra mim tentar fazer esse hiperrealismo nos leões, não gostei muito. Mas outra coisa que pra mim foi muito acertada é que os personagens que eu tava com a expectativa mais alta são os que mais entregaram. Quem eu mais queria ver era o John Oliver, porque eu sou muito fã do John Oliver. E os dois personagens, pelos personagens que eu mais queria ver, era o Timão e Pumba. Tanto é que quando a gente vê lá os vídeos da gente falando no canal mais cedo, né, sobre o Rei Leão e tal, eu tava sempre mega empolgada com o Timão e Pumba, queria muito que eles fossem muito, sabe, descrachados, engraçados mesmo, e o filme me entregou isso do jeito que eu queria. Eu não esperava o Timão e Pumba melhor do que eu tive. E isso aí pra mim é uma grande coisa.
Então, por isso tudo, mas por ainda saber que não é a animação original. E assim, eu sinto muito pelas pessoas que achavam que seria a mesma coisa, e eu também sinto muito pelas pessoas que tentaram fazer desse filme a animação original, porque, cara, é você entrar perdendo, sabe? No entanto, é um filme que vale a pena ver. Eu não vivi essa experiência que todo mundo viveu de assistir esse realismo no cinema com efeitos especiais que vocês tiveram em Planeta dos Macacos, porque eu nunca assisti Planeta dos Macacos. Eu também não assisti Mowgli, porque Mowgli também tem macaco. Aparentemente, todos esses filmes que são realistas são obrigatórios ter macaco, tem que ter macaco. Aqui tem o Rafiki, mas ele não é tão presente. Fui lá, né, ver e tal. E gostei, achei legal. Pra mim, a revolução tecnológica foi maior do que pra maioria das pessoas. E talvez por isso eu tenha vivido um encantamento maior do que a maior parte de vocês. Eu concordo com o Rogério, acho que o filme é uma nota 7,5. 8 se você tiver com uma sensação de saudosismo muito grande e você for muito pela nostalgia e se emocionar em cima dessa nostalgia e tudo mais, acho que o filme chega até, dependendo da sua emoção, ele chega até na nota 9 se você tiver assim, sabe, em êxtase. Pra mim, é porque eu conheço pessoas que alguns, tipo, que o filme preferido delas é Rei Leão e elas amaram também, porque elas estavam sem essas expectativas, sabe? Mas pra mim, pessoalmente, ele foi um filme 7,5. Decepcionou em vários aspectos, tornou cômica uma parte que deveria ser a mais pesada de todas. Quer dizer, a segunda mais pesada, né? Que é a morte da Mufasa. A mais pesada de todas é quando o Simba vai lá e se enrosca nele, que é essa parte aí que eu não vejo, que pra mim é demais. É isso, foi legal. 7,5.
É muito triste, né? É muito triste você ver um filme como o Rei Leão e a gente tá criticando, sabe, o Rei Leão. Porque a animação, pra mim, ela é insuperável, incriticável, assim, sabe? E qualquer referência aqui... Não à toa, né? Não à toa que é um filme que as pessoas são apaixonadas. Muita gente viu o Rei Leão pela primeira vez no cinema. Aliás, muita gente... Pra muita gente, o Rei Leão é o primeiro filme que as pessoas viram no cinema. E é um filme muito marcante, né? É um filme que é a cara dos anos 90. Quem nasceu nessa década ali, ou quem nasceu depois e viu em VHS, ou viu em DVD, ou viu em Blu-ray... É um filme que tá muito atual, sabe? Você olha a tecnologia, como é que um filme feito em 94 ele ainda é tão, tão poderoso, sabe? Tão forte e tão emocionante. Ele tem todos os gêneros dentro dele. É absurdo o que é a animação original. E eu esperava pelo menos um pouco disso. Eu sabia que ele não tinha como ser igual, pelo menos, à animação. Porque, cara, o Rei Leão foi feito para ser... na animação. É que nem a gente sabe quando sair o filme do Akira que nunca vai chegar aos pés do anime, sabe? Nunca. Porque foi feito pra aquela linguagem. Foi pensado ali, daquele jeito. O Rei Leão foi pensado pra animação. Pra gente ver. Você olha qualquer foto. Olha. Faça esse exercício aí, pesquisa no Google e coloca o Rei Leão, Hakuna Matata. Olha a foto dos três juntos. E você entende o Hakuna Matata só olhando uma foto. Com o sorriso do Simba, o sorriso do Pumba, o sorriso do Timão. Ou seja, expressão, cara. Faltou expressão. Se faltou expressão, falta emoção. Falta identificação. Não adianta você pegar elementos do original, como música, com a trilha do Hans Zimmer, que é maravilhosa. O único Oscar que ele ganhou na carreira foi pro Rei Leão. Ele fez rearranjos maravilhosos para essa trilha sonora e ela continua. Ela deu uma atualizada tecnológica na música, mas continua perfeita, sabe? Tem um monte de gente trabalhando na trilha sonora: tem Elton John, tem o próprio Hans Zimmer, tem o Tim Rice com as letras, tem o Pharrell Williams, sabe? Tem muita gente trabalhando. Tem o Le Bohème, né? Fazendo os gritos em suave. Então, cara, o Rei Leão ele tem. Ele tinha tudo pra dar certo. Tem o John Favreau, que é um cara que é apaixonado por Rei Leão. É feito pela Disney, ela teve um cuidado muito grande. Mas eu acho que essa mania de fazer... Vamos fazer realista pra o Rei Leão, pra mim não pegou. Eu fiquei muito triste, porque o Rei Leão é o filme da minha vida. Eu vi o Rei Leão pela primeira vez no pior momento da minha vida. E foi um filme que me resgatou.
Então eu tenho um misto de felicidade e tristeza junto com o Rei Leão. E eu fui assistir esse remake novo. E eu só saí com um sentimento triste, sabe? Não saí com o sentimento de resgate que o filme do passado fez comigo. E eu queria ter sentido um pouquinho daquilo. Talvez daqui a alguns anos eu possa assistir essa nova versão e, sei lá... Eu sei que não vai ser redublada e tudo mais, mas a internet é maravilhosa. E ela é capaz de pegar a dublagem da animação original e colocar em cima desse filme novo. E aí talvez a gente tenha, sei lá, um pouco mais de emoção nas falas. Que faltou. Pra mim faltou emoção. A minha maior crítica ao filme faltou emoção. E quando você... Quando eu digo falta emoção, é quando você tira a cena do Rafiki, quando a cena emocionante dele vendo o seu pai no céu e ele falando com ele, e ele falando que lembre-se de quem você é, uma cena emocionante, não é emocionante. Então, cara, você... O que a Disney fez foi rasgar a emoção de O Rei Leão e deu pinceladas durante o filme com a morte do Mufasa, com a morte com a cena do Hakuna Matata, talvez lá não se preparem com a pujança que o Scar canta e tudo. Mas de resto, é um filme bem medíocre, sabe? Bem mediano, assim, e que pena estar falando desse jeito de O Rei Leão. Nota 5 de 10. Esta é minha nota para O Rei Leão de 2019. Muito bem, falamos aí sobre O Rei Leão. Lembrando que você pode escutar o Rapadura Cast que fizemos lá em 2014 para animação comemorando os 20 anos da maior animação da Disney que tem escrito ali no título, eu tô lendo aqui. O Rei Leão é um podcast de 5 anos atrás, mas tá espetacular, dá pra ouvir de boas. Aí você vai ver a importância desse filme, porque a gente fala de muitas coisas, né, que O Rei Leão impactou na cultura pop e dá uma celebrada nos 20 anos da animação. Agora nós estamos aqui há 25 anos de O Rei Leão. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Lembrando que você pode mandar mensagens pra gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Estamos espalhados por aí. É muito fácil de encontrar a gente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Mamela Nesi Elindo yigo lwenzana La pedula Oh, mamela Umu kasiba koko Ima
wanted to say.